Seja muito bem-vindo a mais um MC One One, meu irmão. Hoje, no MC One One, tá aqui comigo um cara que ficou famoso por causa de uma treta com o Monark. É muito bizarro falar isso, velho, mas não tem como escapar. E o mais legal de tudo é que o cara me chamou. O Monark falou, eu não vou, mas eu falei, eu vou. E eu fui com muito prazer e foi muito legal conversar com ele. Ele tem um podcast, também tá em vídeo, que ele faz lá de Portugal, legal pra caramba. O cara mora lá, é brasileiro. E tá aqui comigo hoje o Luan Peixe da Silva, mais conhecido como Luan Peixe do Jogando Papo Fora. Luan, você tá aí, meu irmão?
E aí, cara? Eu acho que eu sou mais conhecido como Luan que levou um esporro do Monark.
Eu acho que é mais conhecido como o cara que levou o esporro.
Não é nem Luan, é o cara de Portugal que levou o esporro do Monark, tá ligado? Tipo, esse sou eu agora.
E pior que eu tava revendo sem querer cair num dos cortes que rolou isso daí. Se eu não me engano, esse corte, acho que foi do Rodrigo Rox, do Rox lá. E aí eu caí nesse eu corte, olha que bizarro. Caí, e aí eu falei, caraca, mano, não, é o cara, né? Aí eu vi de novo a parada.
E é que assim, o Gustavo Lázaro, assim, o episódio aconteceu, e 2 meses ou 3 meses depois, o Gustavo Lázaro fez um vídeo falando assim, o Flow, o pior Flow, alguma coisa assim. E depois do Gustavo, veio uma galera que segue o Gustavo, que é amigo dele, que começou a fazer vídeo parecido, que teve o Diego Roxy, e teve alguns outros, tá ligado? E aí ficou tipo esse vídeo assim, o Flow, o cara arrogante, o Monarco mais arrogante, o Flow mais não sei o que e tal, e sempre caía pra mim. Tipo, pra mim foi do caralho que o meu canal subiu imenso, tá ligado? Tipo,
pode crer. Mas pera aí, a gente vai falar dessa porra toda. Mas antes da gente falar disso, eu quero que você comece do jeito certo. Quem era o Luanzinho, lá na tenra idade? Qual era a tua, cara? Qual é a sua história?
Quando eu era mais novo, assim, né? Tipo, do começão, eu era uma pessoa que eu queria ser biólogo, tá ligado? Eu queria ser biólogo. E depois eu comecei a querer ser piloto de avião. E assim, eu sempre gostei de fazer muita coisa e aprender muita coisa. Então, isso foi um gatilho pra eu querer mudar de profissão sempre. Quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero ser ator. Eu já fui modelo quando eu era criança, a C&A me contratou.
Você foi modelo quando era criança, beleza. Depois que cresce...
Depois
fudeu. Aí fode. Olha,
mas quando eu era criança, tipo, eu tinha cabelinho lisinho, bonito e tal. Aquele padrão da mídia, né? E a minha mãe tava passando comigo no shopping, a mulher da C&A, vamos conversar aqui, que ele tem um perfil que a gente procura pra ser modelo, não sei o quê. Aí fiquei sendo modelo por um tempo e pô, não deu muito certo porque eu não gostava de usar roupa dos outros. Olha, eu nem era rico, mano. Eu era não quero roupa dos outros, que black bosta. E minha mãe perdeu a paciência, não me levou mais. Aí eu não fiquei nessa cara.
Acabou com o seu futuro promissor, mano.
Eu quase fui rico 2 vezes na minha vida, assim, na infância. Esse foi o primeiro. Aí minha mãe disse, não, esse moleque não merece ser rico, mano. Que cuzão, nem tem um dinheiro em casa e ele quer escolher roupa e não quer usar roupa, tá maluco? Aí, pô, uma merda. Caramba. Mas depois eu fui migrando, tipo, ali eu era pequeno mesmo, eu tinha 3 anos, eu acho. Aí depois eu comecei a pensar, tipo, o que é que eu quero ser da minha vida? Gosto pra caramba de animais, então acho que biólogo seria uma parada foda, vou cuidar dos bichos e tal. Aí depois, piloto de avião. Sei lá, toda vez que você assiste alguma coisa, que você é pequeno, você assiste algum vídeo, algum filme, você começa a ficar com aquilo na cabeça,
né?
Fazer, tá ligado? Só que assim, o mais perto do que chegou pra mim, antes de ser programador, que é com que eu trabalho hoje, o que eu sou hoje, era ser tipo cozinheiro ou alguma coisa ligada à cozinha. Porque o meu pai tem um restaurante desde que eu sou muito pequeno, saca? Ele tem mercado. Meu pai tem um mercado e depois mudou pra restaurante, bar, restaurante, sempre transitou nisso. E eu cresci na cozinha, aprendendo com ele, assim, de observar, saca? Eu aprendo muito fácil, assim, observando. Então ele começava a fazer comida, fazer coisa, e eu tava lá do lado olhando, tinha umas receitas que era, tipo, própria da família, que usava no restaurante. E eu fui crescendo ali, observando. Então, tipo, isso, por um acaso, não me motivou a ser cozinheiro. Tipo, era o que era mais fácil de ser, né?
Tava porque na mão, tava ali, né?
Tava faca e o queijo ali, tipo, literalmente. Queijo ali. E eu simplesmente não peguei essa. Porque, pô, eu gostava de outras coisas. Eu gostava de aprender coisas e fui me levando, assim, ao decorrer do tempo. Caraca. Aí passou um período... Mano, se eu estiver falando muito rápido...
Não, manda bala.
É que às vezes eu me acelero aqui, me empolgo.
Vai tranquilo, qualquer coisa eu puxo o freio.
Tá bem. Aí beleza, passou esse período do restaurante, assim, meu pai fazendo as coisas lá e eu crescendo e aprendendo ali a cozinhar e tal, mas eu nunca gostei de cozinhar pra trabalho. Eu gostava e gosto até hoje de fazer comida pros meus amigos. Tipo, o pessoal chegar aqui em casa, eu preparo um prato foda e eu vejo as pessoas comendo e, cara, isso tá muito bom, saca? Isso é a coisa que isso me deixa bem. Agora, cozinhar pra chegar um cara e dizer, tá faltando sal, mano. Vai se fuder, mano. Bota sal. Tá faltando, mano, tá ligado? Aí, tá com muito sal, tá faltando sal, não sei o que. Mano, você faz comigo
em casa. Mano, já vi aonde te influenciou pra você não ir, velho. Você não aguentava era lidar com os caras, com os clientes.
Mano, tem que lidar com... Mano, eu via meu pai tem uma paciência que é tipo, eu não sei como. O cara, não, porque esse caldo aqui tá frio. E meu pai botava a mão assim, ô Luan, toca aqui. Mano, o bagulho tava fervendo, como é que tá frio? Tipo... Não sei, bêbados e coisas, pessoas assim, não dá pra mim, não. Não tenho essa paciência que meu pai tem, não, tá ligado?
Tanto porra, que antes. Caralho, essa história é legal pra cacete, porra.
É, muito doido. Antes de eu vir pra cá, o meu pai. A gente já vai chegar pra cá, né? Portugal e tal. Mas antes de eu vir pra cá, o meu pai tinha me oferecido a ficar com o restaurante dele, que ele tava abrindo o segundo, e disse, ó. Fica aí, pô, esse aqui é teu, tal, cuida aí do negócio da família. Ah, não, obrigado, não vai dar.
Porra, você pode... Você tem irmãos ou você é filho único?
Eu tenho um irmão, ele tá com meu pai. Ficou pra
ele cuidar?
Mano, meu irmão na época ele não tinha idade pra isso, hoje ele já até tem um pouco, saca? Mas eu acho que ele ainda não tem maturidade pra cuidar de um restaurante.
Ele é mais novo.
Ele tá aprendendo com meu pai das coisas ali, de como é que vai ser a gestão. Aí, pô, desconectando assim dessa área de alimentar e tal, porque eu não fiquei com restaurante? Porque antes do meu pai me oferecer um restaurante, acho que uns 3 anos, assim, ou 4 antes, me levaram pra Lan House, tá ligado? Tipo, aqui em Portugal eu falo Lan House, as pessoas ficam, o que é Lan House?
Ninguém sabe, mano, isso é Brasil só.
Lan House é tipo, mano, a melhor coisa que inventaram, tá ligado? Lan House era foda, mano. Aí me levaram pra Lan House pra jogar, tipo, Counter-Strike. Eu só jogava bola na rua e pronto, coisa de criança normal, né? Agora as crianças tá tudo no tablet e nos computadores de casa, que não tem Lan House mais. Mas aí, pô, me levaram pra Lan House pra jogar e tal. Aí eu cheguei na Lan House, fiquei jogando. Aí, mano, que da hora, tipo, você consegue se conectar. Tinha MSN, Orkut, essas coisas todas que tinha antes, né?
Verdade. Aí,
consegue se conectar. E, pô, ali foi um passo pra mim, além do caderno, saca? Tipo, quando eu ia pra Lan House, eu ainda escrevia errado. Eu escrevia você com cedilha. Mano, quem escreve você com cedilha, mano? Aí eu escrevia pras meninas, mano, você é muito burro, não escreve você com cedilha, com seu, caralho, mano. Aí comecei a pensar, eu tenho que aprender a escrever o bagulho direito. Tipo, a Lan House me educou, tá ligado? De certa forma.
É, isso é um incentivo e tanto.
É, porra.
Você chega mandar um chaveco que a menina fala, ô, mano.
Você é burrão, hein? Aí eu, pô, mano, eu tenho que aprender a escrever os bagulho direito. E hoje eu me cobro muito pra, tipo, não escrever gíria. Eu até escrevo gíria, mas eu procuro escrever a gíria certa, tá ligado? Eu escrevo tudo certinho, eu tento procurar acertar as palavras, porque eu tomei um esporro e ficou marcado pra mim aquilo. Tipo, mano, como é que você não sabe escrever você? Não é com cedilha. E era abreviado, V cedilha, porque eu vi alguém escrevendo assim.
Nossa! Era horrível. Abreviou isso com cedilha, vê cedilha. Sabe? Meu Deus do céu.
Quando eu cheguei na Lan House, os meninos já tinham MSN e Orkut. Aí eles criaram pra mim, tá ligado? E aí eu entrei e comecei a conversar com eles lá, vamos jogar tal coisa e tal. Eles escreviam pra mim pra não ter que falar na Lan House. E eu via como eles escreviam, a gente aprende do que olha, né? Aí, mano, VC é você, claramente. Eu tô lendo a frase aqui, é você. Então é assim que escreve. Aí até eu perceber que eles estavam errados e me passaram o erro, pô, eu tive que levar um esporro de uma mina pra ficar, caramba, não é assim. Não é conseguido.
Os caras plantaram uma bomba, cilada, Bino. Os caras plantaram uma bomba.
Muita coisa errada, mano. Que depois que eu comecei a entender como escreve direito, eu ficava olhando, mano, eu sou um retardado, não é possível. Olha como eu escrevia, mano. Olha como é que os caras estão escrevendo, não é possível. Aí, beleza, tá. Aí, o meu período da Lan House foi tipo... Eu comecei a frequentar muito a Lan House e percebi uma coisa que acontecia com muita frequência, que era os meus amigos gastarem dinheiro nos jogos, tá ligado? Sabe aqueles MMORPG?
Tem um Ragnarok. Tô ligado. Ragnarok
foi exatamente esse que me moveu, que mudou toda a minha vida. Foi o jogo que mudou a minha vida. O Ragnarok, os meus amigos compravam itens nesse jogo, tipo, mas comprava muito, assim. Tinha uns carinhas lá que tinham dinheiro,
verdade.
Que era pais ricos e tal, comprava muitos itens e eu ficava, caralho, mano, que assim, eu tenho traços, embora não sei se parece, mas eu tenho traços de judeus, minha família é judeu, tá ligado, de muito tempo, imigrantes daqui da Europa e tal, enfim, e aí eu tenho esse perfil, meu pai tem esse perfil, meu avô tem esse perfil, que é de olhar coisas e achar que aquilo ali dá algum comércio, alguma coisa, dá pra vender, dá pra, saca? E eu via os meus amigos comprando itens nos jogos e ficava, mano, por que eu não tenho um jogo e eles compram itens pra mim? Tipo, era perfeito, eu ganho dinheiro.
Entendi, jogo, faz sentido.
Dinheiro aqui na Lan House, tá ligado? Tipo, eu não tinha essa mentalidade, eu compro uma casa. Não, eu sou criança, tipo, eu ganho dinheiro, jogo na Lan House, tenho dinheiro pra jogar na Lan House. Pronto, tá resolvido, resolvi meu problema, eu tenho que ter um jogo. E aí eu via, tipo, os caras comprando bagulho lá, comprando item nos jogos e tal, e fiquei, mano, eu preciso ter um jogo, preciso muito ter um jogo. Aí comecei a procurar no Google, procurar na internet um pouquinho assim, ah, como é que eu faço um jogo? E eu não sabia escrever em inglês nada, e não sabia como procurar, porque não, você, se você escrever no Google assim, pão, tipo, tu não vai encontrar a receita do pão, saca? Você tem que escrever específico, o Google tá em muita coisa. Então você tem que procurar o nicho da busca, né? Aí eu, pô, como é que eu procuro pra criar um jogo? Criar Ragnarok Online? Não ia. Aí um dia apareceu um carinha lá na Lan House, que o pai dele era desse carinha rico, assim, ele já tinha computador em casa, eu não sei nem porque porra ele ia pra Lan House, na real. Acho que era só pra estar pros amigos, assim, porque ele tinha tudo, né? Aí, porra, ele colou na Lan House lá e começou a fazer o Ragnarok pirata, o Ragnarok dele, que só funcionava dentro da Lan House, tá ligado? Aí eu, caramba, mano, o cara fez, ele era o mais próximo pra mim do cara que era foda, tá ligado? De programação, assim, que, mano, ele fez o Ragnarok, como é possível? Como... Aí eu, pô, fui, cheguei no cara e falei, mano, que da hora, mano, você fez o seu servidor, eu jogava no servidor dele também, pô, servidor do cara da Lan House ali e tal, jogava e tal. Aí eu cheguei pra ele, você chegou a jogar Ragnarok, você?
Eu tive Lan House, na verdade, e eu vi todo o movimento acontecendo. Eu não entrei no Ragnarok porque eu era o cara do, mano, StarCraft, eu era o cara que jogava, tipo, Counter-Strike com a galera, e aí outros joguinhos também de que eu gostava bastante, mas não assim RPG, e aí de repente tinha um monte de gente jogando Tibia, de repente, caramba, depois mesmo. Tinha um monte de gente jogando Gumball, depois apareceu uma quantidade monstruosa de gente jogando Ragnarok, velho.
A galera migrou todos esses jogos pro Ragnarok. Foi tipo isso.
Foi bem isso mesmo,
é. Aí pronto, eu te perguntei porque dentro do jogo tem o GM, tá ligado? Que é o Game Master, o cara lá que tem os comandos especiais, enfim. Aí eu cheguei pra esse cara que fez o jogo pra perguntar se ele podia me deixar como GM, porque eu passava muito tempo na Lan House e eu podia tomar conta do jogo. Era uma forma de eu aprender e chegar perto dele, né? Aí ele falou, ah, não rola, porque, tipo, eu não te conheço bem, não sei o quê. Não, eu entendi, assim, ele deu uma desculpa, assim, tipo, mano, não vai rolar, que eu não sei quem você é. Nice, beleza. Aí passou um tempo, eu cheguei pra ele e pedi uma dica de como eu conseguia fazer um servidor, tá ligado? E ele já era mais velho do que eu, assim, eu acho, sei lá, ele tem uma diferença de 4 anos a mais do que eu, talvez. Nessa época eu tinha, sei lá, 13, talvez. Então ele já tinha 17, ele já era um cara mais velho. E ele tinha mais cabeça, então acho que ele deve ter sentido que eu tava procurando ser concorrente dele, tá ligado? E na verdade, tipo, eu queria ser concorrente dele, obviamente, mas eu queria aprender muito mais do que ser concorrente. Aí esse cara falou pra mim assim, mano, você nunca vai fazer isso, mano. Você não tem capacidade,
tá ligado?
Você não tem capacidade, como é? Como é, mano? Você tá maluco? Eu comecei a procurar coisas sobre Ragnarok, assim, ó, da noite pro dia. Mano, parece que, tipo, tá ligado na Matrix, quando você não sabe algo e baixa um script na tua cabeça?
Tô ligado.
Foi isso que aconteceu, baixou um script pra eu aprender a procurar coisa no Google. Desse dia, só dele dizer isso, eu comecei a procurar coisa no Google e comecei a achar mais fácil. Aí eu achei uma comunidade que era open source, tá ligado? De você desenvolver código aberto de jogo pirata de Ragnarok, o private game, né? Aí eu entrei nessa comunidade, comecei a contribuir e aprender. Eu lia os artigos, começava a fazer lá, aí eu escrevia NPC de eventos, compartilhava lá também, comecei a me tornar conhecido ali, até que eu consegui abrir o meu servidor de jogo, o meu Ragnarok. E pra isso, tipo, foi uma parada muito louca, assim, porque eu tive que aprender a fazer site, porque pra ter um jogo você tem que ter o site pra criar a conta. Então, como é que eu faço um site? Que doideira. Aí eu tava lá tentando entender como é que faz site, aí eu cliquei com o botão direito do mouse, foi tipo, Deus fez assim, clica aí, vai, clica, vai acontecer alguma coisa. Eu cliquei com o botão direito, apareceu uma opção assim, salvar página como. Aí você baixa o site pro computador, tá ligado?
Naquela época era muito comum, né?
É, não vem o PHP, óbvio, mas vem o HTML e CSS pra você ter uma base de mexer no site. Aí eu salvei o site no meu computador abriu o HTML no editor, no bloco de notas, não era nem editor de programador, era tipo um bloco de notas, e comecei a mexer aquilo, olhei o código, cara, que doideira. Aí, peraí, se eu mudar isso aqui, o que é que acontece? Ah, mudou a cor, é ok, isso aqui é cor, isso aqui é fonte, isso aqui é tamanho. E fui decorando aquilo, tá ligado? Ah, isso aqui muda isso e tal. Até que eu comecei a escrever sites no bloco de notas, só do que eu já tinha decorado. Eu abria, escrevia um monte de coisa e aparecia, tipo, aqui tá do menu aqui do lado, não sei o que e tal. Meu site era sempre padrão, menu do lado, que eu achava que só podia ter isso. Menu do lado, o outro tá só... Aí comecei a fazer várias vezes e, tipo, memorizei, ok, sei programar. Que iludido, porque tipo, isso não é nem de longe programar, eu sei fazer paginação, era isso que eu sabia, né? Só que aí eu fui pra comunidade, comecei a estudar Ragnarok, programação, e lá eles faziam o servidor pirata em C, que já é uma linguagem que você consegue meio que entrar no mercado, saca? Uhum. Era uma linguagem C, eles chamavam de CPP, era um módulo que eles fizeram lá, enfim. Aí tinha que criar NPC, criar coisa assim, eu comecei a entender lógica. O Ragnarok foi o que me ensinou lógica de programação, tá ligado? Aí beleza, eu sei fazer site e tenho lógica. E com isso eu tenho a ideia e vontade de querer fazer o jogo funcionar. E eu não quero só na Lan House agora, tipo, já passou o tempo do Lan House, eu quero fazer pro Brasil inteiro. O que é que eu preciso? Ah, preciso de um banco de dados, porque o servidor na Lan House ele ficava salvo no computador da Lan House, então foda-se. Ah, eu preciso de um banco de dados, preciso de um servidor Linux para poder ter o up do projeto e do site. E preciso do site e do painel para você criar a conta. Então, mano, comecei a estudar tipo tudo isso, ao mesmo tempo, assim, simultâneo. Então, ok, tem site, agora tem um painel para criar a conta que vai conectar com um banco de dados. Aí eu aprendi MySQL, aprendi tipo Linux, aprendi PHP, HTML, CSS. Mano, aprendi um monte de coisa, tipo em, sei lá, 6 meses, assim, foi...
Pum. Caraca.
Yeah, foi tipo absurdo, assim, eu não tenho essa motivação hoje, mano. Eu sou uma pessoa que eu queria muito falar inglês fluente, eu falo inglês, mas tipo, mais ou menos. E, porra, eu não tenho a motivação que eu tinha quando eu aprendi, tipo, programar, tá ligado? Não apareceu uma pessoa filha da puta pra chegar assim pra mim, mano, tu nunca vai falar inglês, tu é um arrombado. Aí talvez eu...
faltou alguém pra desafiar.
Faltou o gás. Aí, porra, aprendi um monte de coisa pra caramba e consegui abrir o meu jogo. Aí eu abri o meu jogo pro Brasil todo. Aí, porra, já começou um monte de gente a jogar, o pessoal do Lan House, o pessoal de fora do estado, não sei o quê. Aí aconteceu uma parada na minha vida, que foi quando eu comecei a ficar careca. Hoje eu sou careca por causa da programação. Não sou careca, mas sou bem calvo, também por genética e tudo mais. Mas, mano, programar e trabalhar com código é muito fodido. Porque apareceu o famoso ataque DDoS, tá ligado?
Puta, lembro disso.
Você lembra dessa época dos ataques? Meu irmão, isso foi um inferno na minha vida, cara. Porque, tipo, eu tinha acabado de entender tudo, mas eu não sabia nada ainda. Aí começou o pessoal a atacar o meu site, atacar o servidor. E eu, caralho, que porra é ataque de DDoS, mano? Aí eu entrava em contato com o host, tá ligado? Ó, mano, tá sendo atacado o site. Aí o cara, mas é um ataque de DDoS, a gente não cobre, não sei o quê. Aí o serviço fica offline. E os caras, o servidor tá off. Eu, caramba, que merda. E agora, como é que funciona? O que é que eu faço e tal? Aí vamos estudar, né? O que tem. E sobre, estudar sob pressão, porque tá o pessoal aqui que comprou o item. E aí? O servidor fechou, foi meu dinheiro. E não sei o que, tá ligado? Aí eu, porra, que foda. Aí comecei a estudar como defender site, como defender servidor e tal. E antes não tinha Cloudflare, como tem hoje, que você mete lá no teu site e tá tipo, oh, top, tá ligado? Não tinha. Uhum. Então eu tive que começar a entender como é que funcionava o firewall. Tipo, como é que eu configuro aqui as coisas pra não rolar um ataque desse. Mano, meu painel de controle dava pra fazer brute force, assim, tipo... Eu não sabia que tinha como defender disso, eu nem sabia que existia brute force, tipo... O cara mete um monte de palavras e fica repetindo até chegar na senha, tá ligado?
Minhas senhas não eram... É automático isso, é muito maluco.
Minhas senhas não eram seguras, tipo, caracteres especiais. Era tipo Luan, talvez, não sei. Era tipo senha bosta, tá ligado?
Eu tenho uma piada muito engraçada disso daí, que no começo viravam pra gente e falavam assim... Olha, você vai ter que colocar a sua senha até 6 números. Aí você colocava... Quais eram os números que você colocava? Sua data de nascimento.
Também.
Né? E é isso aí, beleza. Aí depois alguém chegou e falou o seguinte, ó. Precisa também adicionar algo escrito. Escreve algo junto com o número. Porra. Aí tá bom, a data do nascimento e o meu sobrenome. Aí, pô, a data do nascimento, meu sobrenome, fala, não, você tem que colocar um caractere especial. Tudo bem. A data do nascimento, é o sobrenome e o ponto de exclamação.
Então a data nasce muito com barra, porque já fica o caractere especial, tá ligado? O cara já
bota. Aí todo mundo fez isso, velho. Todo mundo tem um negócio que é uma data de nascimento no meio de um nome com um ponto de exclamação, velho.
Não, hoje, das senhas que são mais fáceis assim, incrivelmente, ainda tem essa senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, muita gente usa. Aquela ABC 123.
Sim.
Mano, tem muito. Todos os anos os sites repetem as senhas mais utilizadas e mais falhas e tal. E são essas aí. Tipo 123, blá blá blá, data de nascimento. Por isso que a galera tem os brute force, que tipo, engenharia, eles chamam de hacker social, né? Que é descobrir data de nascimento, onde a pessoa mora. E começa a botar ali no script e ele vai tentando. Nome da rua, data de nascimento, nome da porta, nome da casa, nome do prédio, nome do cão, nome então, não sei
isso,
o que.
Isso naquela época era foda, porque era a melhor maneira do cara conseguir quebrar toda a segurança e entrar. Mas hoje em dia isso já não funciona.
Hoje não, só se a pessoa for muito amadora, assim, o cara.
Não, hoje é mais fácil ter um vazamento.
O site não deixa. Você não vai conseguir chegar no Facebook, que minha mãe vive perguntando, meus amigos, ou pessoas.
Como é que é?
Eu hackei o Facebook, tá ligado? Tipo, eu não consigo. se eu conseguisse hackear o Facebook, eu tava rico, eu tava, tipo, cheio da grana, vocês estão malucos?
Ai, aí não. Caralho.
Eles têm mecanismo de segurança pra você não conseguir. Tentar a senha várias vezes. Tu não consegue tentar data de nascimento, endereço várias vezes. Não dá, tá ligado? Tipo, simplesmente não deixa. Enfim. Aí onde é que eu tava?
Mas hoje o maior perigo é, tipo, os vazamentos que tem do site. Você coloca a mesma senha em tudo quanto é lugar, aí vai um lá e vaza.
Ah, inclusive, vocês estão assistindo aqui, eu tenho uma dica. Utilizem um gerenciador de senhas. Por exemplo, eu uso o 1Password. Tem vários outros. Basicamente, ele cria senhas com caracteres especiais e tudo mais. Você só precisa decorar uma senha, que é a senha do 1Password. O resto tá tudo manipulado por ele. Quando tem algum site que tem uma brecha de segurança, que aquela tua senha vazou, ele avisa, tu vai lá, renova, atualiza e tá safe, tá ligado? Você tá salvo.
Eu acho muito legal esse tipo de software. Mas vou te falar uma coisa. O problema é quando vazar os dados do 1Password.
É, aí que tá o problema. Mas aí eu tenho que me preocupar só com o 1Password, não com várias coisas, tá ligado?
Ok, faço com o 1Password. Eu tenho outra metodologia. Minha metodologia é o seguinte: eu tenho uma palavra-chave. Eu tenho, porque assim, é muita coisa, é muito site, é muita senha. Então o que eu faço? Eu guardo tudo num Excel. Só que eu não vou colocar minha senha no Excel pra alguém um dia pegar. Então o que eu faço? Eu tenho palavras-chave que eu sei qual é. Se eu escrever lá. Só pra você ter uma ideia, tá? Se eu escrever lá, senha do Marcel.
Uhum.
E aí outros caracteres especiais, eu sei que a senha do Marcel quer dizer outra coisa, que só eu sei.
Entendi.
E aí os caracteres especial, não.
Uhum.
Porque é o que vai determinar a mudança de uma senha de um lugar pro outro, entendeu? E aí eu tenho vários dessas. Tenho a senha do Marcel, eu tenho a senha do Marcelzão, eu tenho a senha do Marcelzinho, e são nomes diferentes pra cada um que só eu sei o que é.
Entendi. Cara, entendeu? Eu fazia isso antes. Eu e o meu amigo, tem um amigo que é dessa época do Ragnarok também, que a gente tinha uma senha que a gente criava, usava essa mesma senha pra vários sites que a gente criava, que era tipo site que não tem importância se pegar a senha. Só porque tinha que criar uma conta. E a gente chamava de senha universal. E eu e ele sabia qual era a senha. A gente partilhava essa senha e toda vez que a gente. O login era o mesmo também. Toda vez que a gente tentava ir a algum site, a gente tentava o login e a senha universal. E aí eu usei por muito tempo essa metodologia de salvar senhas assim, tipo, senha do Luan mais não sei o quê. Aí eu sabia o que era. Só que depois que eu comecei a trabalhar em empresas, eles me obrigaram a ter um serviço para guardar.
Empresa diferente. Empresa é diferente.
Aí eu aderi pra minha vida pessoal, porque eu já uso na empresa, então já tenho.
Aí você fez a coisa mais conveniente, né, cara, pra você.
Sim,
né?
Sim. Porque, tipo, dá pra você usar o Google Chrome pra salvar a senha também. Ele tem um mecanismo lá que salva no Gmail e no Chrome, no Google, whatever. Se você tem iPhone, tem aqui também do iPhone, dá pra salvar lá. E por aí vai, tipo. Eu optei por esse software por causa da empresa ter me obrigado, senão.
Mas bom, eu acho bom, não tô, só zoei. Eu também acho bom. Eu gosto muito do Chrome, a maneira como ele guarda, e eu gosto muito que ele também avisa. Ó, essa senha vazou já.
É, tem lá, senhas que vazaram. E o Chrome é gratuito, então também já tem aí a opção,
Tem esse ponto.
É pago. Porque pronto, diziam que ele era o mais seguro que tem no mercado, então vamos pagar por essa merda. É assim. Se vazar, eu posso dizer pra minha empresa, eu paguei e era o mais seguro também.
Ninguém pode reclamar. Mas vamos voltar pro seu papo, vamos voltar pra sua história. E aí, mano? Tá, como é que foi ir pra Portugal?
Então, aí depois saindo da área de jogos, eu comecei a procurar empresas para trabalhar nessa área de programação, porque eu já tinha montado a minha empresa para criar jogos, para criar servidores de hospedagem, sacou? Eu sempre tive nesse ecossistema e eu precisava sair disso, porque eu via, eu comecei a crescer, então eu percebi, mano, isso aqui não vai dar dinheiro por tanto tempo. O Ragnarok vai cair, eu não vou ficar com jogos para o resto da minha vida, porque é coisa tipo pirata, até não pode, tá ligado? Então, o que é que eu vou fazer? Aí eu comecei a olhar empresas assim no mercado, e eu descobri uma empresa que ficava lá perto da minha casa, assim, não era tão perto, mas era perto, e eu, por um acaso, descobri uma brecha de segurança no site. Aí eu fui, entrei em contato com o cara lá e falei, teu site tem uma falha de segurança, tá aqui, porque eu já tinha estudado, né, DDoS e merdas assim, então eu já sabia, né. Aí, teu site tá com uma brecha de segurança que eu posso injetar dentro do site, imagina, o teu formulário recebe fotos, só que ele não valida, então eu posso mandar um script shell aqui e rodar tudo que eu quiser. Aí o cara, caramba, e agora? Aí me contratou, aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, tá ligado? Aí passei um ano trabalhando lá, só que o trabalho não era o que eu não buscava trabalho, que eu tinha trabalho, eu buscava experiência. E eu percebi que aquela empresa, ela não ia me dar experiência, ela me deu por um período e depois ia ficar estagnado, porque era muita manutenção e serviço num tipo de linguagem que não era tão utilizada. Aí eu, preciso de outra empresa, preciso de outro trabalho. Aqui já deu, já sei como é trabalhar numa empresa, já sei como é que eu me comporto, já aprendi termos técnicos, ok. E agora? Vou procurar outro trabalho. Aí eu fui pra uma startup, que é pra mim, é a melhor coisa pra um programador que tá começando, porque tu vai aprender um monte de merda. Tudo. Startup é cara, tá aqui, tem tudo, tem tudo, tá aqui. Aí dessa startup, eu aprendi muito mais do que era o técnico. Isso aqui é framework, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. E, uma hora eu tava fazendo... como eu te falei, eu sou essa pessoa que eu gosto de aprender várias coisas. Então eu me motivava muito no startup. Isso aqui tu vai fazer agora. Agora tu vai fazer essa outra coisa. Agora você vai ser Scrum Master. Agora você não sei o quê. Um monte de coisa. Um turbilhão de informação na minha cabeça. Aí, explodiu. Aí um dia, eu tava bem nessa empresa, não ia sair. Só que apareceu uma oportunidade pra mim, que foi o que me trouxe pra Portugal e que mudou minha vida, como um todo. Um amigo que eu já tinha conhecido do jogo há muito tempo, já tínhamos trabalhado junto, ele tava com um projeto que eu acho que você conhece, acho que todo mundo conhece, porque essa merda infernizou o Facebook. Ele foi um dos pioneiros, acho que o primeiro, na verdade, o primeiro site de spam no Facebook. Por que spam? Lembra daqueles testes que aparecia no Facebook? Quem você é na novela tal? Qual o personagem?
Mano, lembro.
Foi esse saco. Cara. Foi esse cara, o meu amigo.
Dá um tapa na cara dele quando você vê ele. Fala que fui eu. Tapa do Marcel.
Vai tomar um tapa do Marcel, André. Aí, ele me convidou pra fazer isso, né? E eu falei, cara, nesse momento eu não consigo, porque eu tenho umas contas pra pagar, tinha passado um perrengue aí e tal, não vou conseguir, porque eles estavam começando e eu não acreditei que isso ia dar certo, tá? Quem que vai acreditar que fazer spam com eventos e merda assim ia dar certo? Não acreditei. Aí eu, eu não vou poder agora, não sei o quê, e fiquei enrolando, e outra pessoa tomou o meu lugar e fez. E, no primeiro ano eles faturaram $1 milhão, assim,
de anúncio.
Mano, muito dinheiro, assim, tá ligado? E ele é amigo meu até hoje. Então, ele chegou pra mim e falou, você podia estar muito bem e tal. A próxima vez que aparecer alguma coisa, abraça, tá ligado? Porque pode ser o que vai mudar a tua vida. Eu, total, faz muito sentido. Eu não podia porque eu realmente, eu tinha que pagar conta, mano. Eu não podia abrir mão do trabalho, de um tempo. Talvez se eu me esforçasse, mas eu tava num período da minha vida que eu não queria, saca? Aí eu cometi esse erro. Mas ok, a gente aprende com os erros, né?
Mas às vezes também não era pra ser, velho. Acho que tem isso também. Tem o momento certo na vida da gente, né? Pras coisas.
É, mas eu costumo falar pros meus amigos pra você, se der, vai. Porque às vezes é uma oportunidade que não volta, cara. É uma oportunidade que podia ter mudado muito a tua vida, assim, tá ligado? Eu fiquei sabendo, assim, depois que o cara ganhava, o que me substituiu, ganhava, 8, 10 vezes mais do que o meu salário da época, tá ligado?
Não que então, o cara ganhasse muito, mas que você ganhava pouco.
Eu ganhava pouco também, tá ligado? Aí, passou um tempo, ele chegou pra mim, quando eu tava na startup, ele me recrutou a primeira vez antes da startup. Quando eu cheguei na startup, ele me procurou de novo e falou, tá surgindo um projeto novo, quer me ajudar? Eu, claro.
Agora eu não vou falar, não. Agora vou. Amanhã? E amanhã?
Aí ele me passava umas paradas pra fazer e eu ficava fazendo, tá ligado? Fazia lá, tal, beleza. E nisso, eu trabalhava pra ele, eu não trabalhava pra empresa dele ainda. Era tipo, ele não queria fazer e passava pra mim e pagava bem pra caralho. Aí beleza, comecei a fazer aquilo e via que tava pagando a conta e surgiu a oportunidade daquele projeto deles virar uma espécie de rede social, onde você podia ter o seu site também. Se você quisesse ter um site de spam, você podia, você contratava o serviço deles lá, assinava por mês e tinha uma cópia do site que rodava e dava dinheiro pra caramba. Aí eles me contrataram pra fazer essa parte de expandir, fazer a rede social, a interação, afiliados e tudo mais. Aí eu comecei a desenvolver aquilo, né? E aí, porra, começou a pagar um salário bacana, mais do que eu tinha na startup. Eu cheguei pra startup e falei, ó, não dá. Eu tô com uma empresa que, um trabalho que eu achei melhor pra mim e tal. Tô podendo trabalhar remoto, tô dando preferência. Obrigado, tamo junto. Aí, beleza, fiquei trabalhando com eles. E nisso, eu sempre quis sair do Brasil. Eu não queria vir pra Portugal no primeiro momento. Eu queria ir pro Canadá, tá ligado? Só que o Canadá é muito difícil de você imigrar se você não tem um visto estudar lá, ou se você tem um trabalho pra ir lá. Eu ia tipo, ok, quero tentar, mas não é assim no Canadá, tá ligado? Não é.
Não, e aí pra qualquer país de primeiro mundo, normalmente o que você precisa ter é o tal do sponsor. Se você não tá indo a estudo, você precisa ter o tal do sponsor. O que é o sponsor? Pode ser alguém que te contratou e tá te levando pra lá, ou você casa com alguém.
Sim.
E aí, mano, aí
esse lugar também.
Ou você estuda, mas o estudo não é sponsor, né? É um estudo, é um visto de estudante, tá. É pra estudar. Você acabou de estudar, já era. Mas pra você ficar em definitivo, você precisa de alguém que, né, banca você. Bom, é o tal do sponsor. Isso
eu sei hoje. Na época eu não tava estudando sobre migração. E eu achava que era assim: ok, quero ir pro Canadá. Eu vou, tenho dinheiro, pago imposto. Eles vão saber que eu tô pagando imposto, sou uma pessoa legal, tá aqui o visto. Não era isso.
Eu sei, eu entendo de onde veio.
Mas era a mentalidade que eu tinha. Depois que eu vim morar em Portugal, que eu entendi: ok, não é isso. Mas quando eu vim pra Portugal foi porque tinha um amigo meu que tava vindo pra cá e ele falou: mano, tô indo morar em Portugal. E eu: what? Ele: tô indo morar em Portugal. Então, como? Por quê? Ele: tem um amigo meu que tatua lá, sou tatuador, vou sair do Brasil e foda-se. Aí eu: interessante. Então.
Pronto, interessante. Fudeu. Ele falou: então, duvido que você consiga.
Foi pior. Eu cheguei pra ele e falei assim: eu vou contigo. Aí ele: duvida. Eu disse: eu vou, já falei que eu vou, não precisa duvidar, eu vou. Quando é que você vai? Ele: vou tal dia. Pronto, eu vou em setembro, 3 meses depois. Eu não lembro agora quando era, o que, junho? Era junho. Aí beleza, vou em setembro então. Aí beleza, ele veio, eu fiquei 3 meses trabalhando na empresa do meu amigo. Aí, quando eu cheguei aqui eu ainda trabalhava, mas eu tipo trabalhei, peguei vários freela, peguei um monte de coisa, vendi tipo tudo que eu podia vender, juntei uma grana pra comprar passagem, pra ter dinheiro pra ficar em Portugal por um tempão assim. Um tempão, tipo, eu achava que 1.000 euros ficava por um tempão, mas enfim, já chegou.
Bem assim.
Comecei a juntar uma grana, comecei a vender as coisas, tal, trabalho, não sei o que, beleza, consegui. Aí eu tinha comprado um MacBook, que era pra poder trabalhar remoto, tinha comprado a passagem de volta, tinha alugado, tipo, o Airbnb, que dava pra um mês, um mês de Airbnb, e tinha 1.000 euros. Foi tipo, ok, vamos.
Caraca, que arriscado pra caralho, eu sei, eu já fiz isso também.
Sou vida louca, mano, sou vida louca.
Eu fiz isso pra ir morar em Nova York, velho.
Ó, eu acho que é mais arriscado então, hein? Portugal, pelo menos aqui, é mais parecido com o Brasil. E você tem os apoios também, porque Portugal e Brasil tem uma parceria assim que dá pra ajudar de vez em quando.
É mesmo, eu sou até curioso, como é que é isso, cara? É fácil migrar pra Portugal, pra um brasileiro? Como é que é?
De fato, é fácil, tá ligado? Só que tem alguns pontos assim que fica complicado. Porque, por exemplo, qual a primeira coisa que passa na sua cabeça quando você quer emigrar? Quando você tem conhecimento, você procura um trabalho, ou você procura um curso para estudar lá, ou você procura alguma forma que tenha algum visto que vai te ajudar em algo. E aqui tem um visto, por exemplo, que é para você que é aposentado e pensionista. Só que esse visto ele tem um precedente, que é o seguinte: você não precisa ser pensionista nem ser aposentado. Se você tiver como comprovar que tem 1 ano de salário mínimo de Portugal, eles já te dão um visto, tá ligado? Então, assim, eu sei que 1 ano de salário mínimo não é tão barato, deve ser uns 60 mil reais, mais ou menos, sacou? É muita grana para um cara que tá no Brasil. Mas, assim, se ele trabalha com tecnologia e ele passar um tempo na casa dos pais, ele junta 60 mil, assim, fácil, tá ligado?
Não gastar com carro, não gastar com balada.
É. E, pô, se ele for mais vida louca, ele até faz um empréstimo no banco, porque quando ele vir pra cá e trabalhar aqui, ele paga um empréstimo assim tranquilo também, que ele vai receber em euros, né? Então também ele até também consegue uma grana no banco. É, mas assim, é tudo arriscado, né? Mas enfim, aí você pode vir como estudante, você pode vir como trabalhador, você pode vir com esse visto, e você tem a outra opção, que foi aqui eu vim, e eu fiz isso sem saber, tá? Não é porque eu sabia. É, hoje, se eu tivesse que vir para Portugal de novo, eu iria optar por esse visto de ter a grana no banco, com certeza, porque eu ia estar tudo certinho, ia chegar aqui com documento, não ia ter que sofrer para arrumar documento nem nada. Aí você pode vir como turista. E como turista, você não precisa de visto, você só tem um passaporte e entra no país. Isso aí já é top, porque a maioria dos países você precisa de visto. E aí tem que fazer entrevista
não
e tudo mais.
Não é verdade, né? Por exemplo, tipo,
Estados Unidos tu precisa. Canadá, então, tu precisa.
Estados Unidos, você precisa do visto. Sim. Canadá, você não precisa do visto, você faz o tal do visto eletrônico. Tem o Wave. É o tal do Wave Visa. Então você entra no site, você cadastra tudo, fala que você tá indo viajar tal data, entendeu? E aí você não precisa ter o visto canadense. Mas aí você fala quanto tempo você vai ficar, chega lá e mostra esse papel que você imprimiu, que deixa você entrar.
Isso?
É, só fazer online, cara. Pra brasileiro faz mais ou menos uns 4, 5 anos que liberou pra ser assim. Antes precisava de visto. Mas
o tempo que eu tô aqui, não tinha, tá ligado? É. Nessa época.
E praticamente a Europa inteira brasileira não precisa de visto pra quase nenhum país, velho.
Cara, eu acho que não, hein? Acho que precisa. Porra,
eu viajei a Europa toda. Itália, então, Espanha. Entrada. Então, não. Itália, Espanha, Portugal.
Itália, Espanha,
Inglaterra, Portugal, Alemanha. Puta, que mais que eu lembro?
É o seguinte, ó.
Aqui, né? País pra caralho. Áustria. Puta, não, onde mais?
Se tu entra em algum país que permita a entrada de brasileiro sem o visto, só com passaporte, depois que tu entra nesse país, tu libera todos os outros países da União, sacou? E talvez tenha...
É verdade.
É, tipo, tu não pode... Quer dizer, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que tu, como brasileiro, tu não pode sair do Brasil direto pra Irlanda, por exemplo.
Pode.
Sem o... Pode? Ok.
Pode. Mas, quase, assim, com raras exceções, a Europa quase que inteira o brasileiro não precisa de visto.
Ah, massa, massa. É porque agora, assim você consegue transitar dentro do...
Não, e assim, você tem que olhar mesmo com muito cuidado. Então, por exemplo, quando eu fui pra Filipinas não precisava de visto.
Uhum.
Né? Quando eu fui pra Malásia, não precisava de visto também, tem acordo. Pra ir pro Japão. Eu sempre quis ir pro Japão. Eu passei pelo Japão várias vezes pelo aeroporto. O Japão precisa de visto.
Yeah.
O Japão precisa de visto pro Brasil. Bizarro, né? Mas precisa. China precisa de visto. Taiwan, que é onde eu vou muito, né? Ia, né? Antes da pandemia, precisa de visto.
Entendi.
Então, tipo, cara, depende muito, cara. Eu sei que na Europa tem um acordo, se eu não me engano, com a União Europeia, que, meu, praticamente nenhum país você precisa.
Sim,
brasileiro.
Tem. Yeah. Aí, pronto, foi basicamente isso que, quando eu cheguei aqui, me salvou. Porque eu vi que não precisava de visto. O meu amigo daquela época sumiu, faltando, tipo... Sei lá,
caraca. 20
dias. E faltando 20 dias pra eu chegar aqui, ele sumiu das redes sociais, de tudo que era lugar. E eu, caralho, e agora? Que eu não conheço nada, não conheço ninguém. Não tem o cara lá mais, tipo, sumiu. Aconteceu umas tretas aí, que não convém eu falar, mas enfim, aconteceu umas tretas aí com a galera, amigos dele e tudo mais, e ele sumiu. Aí eu, caralho, mano, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou, já comprei tudo, claro que eu vou, foda-se, tipo, eu vou pra lá e...
Agora
pronto,
cara, é coragem, né, mano?
Já tá tudo comprado, aí beleza, cheguei aqui em Portugal, nice, passei na imigração, todo mundo fazia aquele terror, e a imigração, você vai ser barrado porque você tá indo morar, e eles vão fazer uma entrevista. Os caras
não sabem, mano.
Eles não sabem, eu cheguei lá, o cara olhou pra mim, eu tava com uma cara de cansado, que eu não consegui dormir, mano. Passei 7h30, voo Recife e Lisboa direto, 7h30 acordado, voei de 11 da noite. Cheguei aqui, era tipo 10, 11 da manhã. Fui chegar assim na porta, do, sei lá, na recepção lá, como é que eles chamam aquela porra pra entregar o passaporte. O cara olhou pra mim assim, documento. Aí eu olhei pra ele e falei, você precisa do resto dos documentos? Eu nem falei qual era o documento, precisa do resto? Ele, não, tá aqui, toma, vai.
Toma,
ele
já vai, sabia, sai.
Na minha cabeça, eu sabia que ele ia pedir comprovante de viagem, volta, não sei o quê. Eu tinha tudo, mano, precisa dos restos aqui? Ele, não, vai. Aí beleza, entrei, eu, que da hora, tô em Portugal, massa. E agora? Não sei.
Como é que foi pra você no começo?
Cara, foi doido, porque assim, eu precisava, logo no começo, primeiro dia, eu preciso ir pro Airbnb. E eu descobri que Uber aqui em Portugal não aceita dinheiro. Não aceita. E eu vim com 1.000 euros, tipo, em dinheiro. Não tinha cartão de crédito aqui.
Não tinha cartão.
Não tinha. Aí eu cheguei no Uber. Cheguei no aplicativo pra pedir o Uber, né? E não tinha opção dinheiro. Caralho, e agora? Aí eu vi uma fila pra pegar táxi. E eu, mano, táxi é os caras roubam em qualquer lugar do mundo. Se você é turista, tem cara de bobo e não conhece, eles vão dar uma volta, tu vai pagar 200 euros aí pra uma corrida que era 20, tá ligado? Aí eu falei, eu não vou pegar Uber, não vou. Não vou pegar Uber não, não vou pegar táxi, que Uber eu não posso, não vou pegar táxi. Eu vou de metro. Aí mandei mensagem pra mulher do Airbnb e falei, olha, eu tô no aeroporto, não faço ideia de como eu chego aí, só me diga quais são os metros que eu tenho que pegar, que eu vou. Eu pergunto aqui, todo mundo fala português nessa merda, tipo, vamos falar e vamos dar certo aqui. Aí beleza. Ela, ó, tu vai, desce do aeroporto, pega o metro pra linha tal, troca de linha, aí fudeu, porque lá no Recife só tem uma linha, amigo. É só uma linha.
Como vai, assim troca?
Ele vai e volta. Aí a mulher, não, você tem que pegar a linha vermelha, trocar pra linha amarela, e depois você troca pra linha azul, e em tal lugar vai ter um lugar que as linhas se encontram e tu não paga outro bilhete. Aí eu, caralho, mano, pelo amor de Deus, e agora? Beleza, fui na doida, consegui. Peguei e com mala e não sei o quê. E peguei e consegui. Cheguei lá, aí ela foi, me buscou num lugar, foi super gente boa, ela me buscou num lugar e me deu carona até a casa, né, o Airbnb. Aí cheguei lá, dormi, e no outro dia eu pensei, agora eu vou fazer turismo pra conhecer essa merda toda, porque eu não conheço nada, e descobri o que é que vai acontecer. E nisso, tem um
outro... Cidade que era?
Eu fiquei aqui em Massamá, que era tipo, perto de Sintra. Você já viu por aqui, acho que você conhece mais ou menos.
Eu já fui até Sintra já, muito bonito.
Pronto, Massamá fica perto de Sintra. E, tipo, um pouco perto de Lisboa, fica mais perto de Sintra. E quando eu fiz a pesquisa no Google Maps, eu, com a minha visão de pernambucano, eu pensei, Massamá e Lisboa é perto. E, de fato, se você for comparar com o percurso que você faz dentro de Pernambuco, é perto. Só que dentro de Portugal é longe, tá ligado?
Pra Portugal é muito longe, é?
É, Portugal é, tipo, distante, porque tipo, é um país pequeno e as coisas é tudo perto. Então, tipo, Massamá fica mais distante de Lisboa, é longe, amigo. Todo mundo vai dizer, mano, é longe. Aí, porra, eu tinha que pegar vários transportes, porque não tinha um transporte direto. Tinha que pegar uns 2, 3 transportes pra chegar em Lisboa Centro. Aí eu cheguei em Lisboa Centro, primeiro dia. Na verdade, eu não peguei transporte nesse dia. Ela falou, olha, tô indo no shopping, vou te levar, você quer ficar lá? Tipo, lá tem uns lugares perto, dá pra você fazer turismo, sei o que, tirar foto. Ela era fotógrafa, me deu umas dicas. Aí eu, ah, pode ser. Ela me levou, me deixou no shopping e eu peguei um transporte para ir pro centro. Aí fiquei lá no centro, rodando, andando, tudo mais. Aí eu descobri que em Lisboa tem um monte de brasileiro. Que eu não sabia ainda que tinha muito brasileiro aqui. Mas tem muito brasileiro. Em Portugal inteiro tem brasileiro pra caramba. Aí beleza, cheguei, encontrei um grupo de músicos que eles ficavam tocando todos os dias, às 5 da tarde até às 9 da noite. Porque eu cheguei aqui e ainda tava no período de verão. E o sol se põe às 9, 9 e meia, tá ligado? Aqui no verão. Aí eu, pá, 5 da tarde, eles começavam a tocar e ficava até às 9. E eu ficava do lado deles, que eles eram brasileiros. Tava tocando música brasileira, tinha cerveja, tinha show, tinha festa. Tô aqui, óbvio. Oh. Eu sou turista.
Turista?
Aí comecei a trocar ideia com os caras, né? Ah, mano, você é da onde? É, sou de tal lugar, sou de tal lugar. Aí beleza, fiz amizade com eles. Aí no segundo dia eu passei num shopping, né, naquele shopping lá, e fui olhar qual era o preço dos eletrônicos. E aí quase que eu gastei meus 1.000 euros que eu tinha juntado.
Nossa.
É tudo muito barato, tá ligado?
Meu Deus. Aí
eu vi um gimbal daqueles de colocar, tá ligado aquele, o primeiro gimbal da DJI?
DJI, você... tô ligado.
Osmo Mobile. Osmo,
eu tenho ele.
Cara, esse foi o primeiro gimbal que eu comprei. Aí eu, cara, olha esse gimbal aqui, estabiliza o caralho, vou filmar Lisboa inteira agora, mano, tá doido. Comprei o gimbal, comprei bateria extra, comprei bateria para o telefone carregar externo e tal. Comprei um monte de coisa. Aí fui para o lugar de sempre, né? Do lado dos músicos. Aí peguei o telefone e comecei a filmar lá, os músicos tocando, altas filmagens, que o gimbal, mano... Mano, quando os telefones, normalmente, eles filmam bem quando tem boa iluminação, né? E o lugar era bem iluminado. E eu tinha um gimbal, então tinha estabilidade, tinha como reduzir os frames lá, o obturador e tudo mais, dava pra resolver tudo isso. Aí eu compensava as coisas e ficava, tipo, filmando lá com o telefone. Aí, pô, fiz uma filmagem do caramba, assim, do cara lá tocando e tal. Aí, depois que acabou o show, né, o concerto que eles dão lá, ele chegou pra mim, mano, eu vi você filmando aí, eu posso ver o vídeo? É que eu, pô, acho que ficou da hora, eu nunca vi ninguém com desse aí. Eu, tá, beleza, aí mostrei o vídeo pra ele. Aí ele, cara, isso ficou muito foda, mano. Eu vou filmar o meu DVD aqui semana que vem, você quer gravar? Aí eu falei, caraca, mano... eu não sou videomaker, eu sou programador, eu não sei gravar. Ele, não, você leva jeito, mano, vai ter um outro cara aqui que ele vai lhe ajudar. A gente vai ter umas câmeras e tal, beleza, pode ser? Aí eu, tá bom, pode ser, já vou fazer amizade com alguém, né? Tipo, o cara, porra, vou filmar o DVD dele, vou ganhar uma grana ainda e tal, vai ser da hora. Aí beleza, colei lá na outra semana, comecei a fazer a filmagem. O cara tinha, tipo, 3 câmeras fixas, câmera GoPro pra botar em lugares, tinha um monte de câmera.
Caraca, mano, o cara tinha maior equipamento.
Não, tinha maior equipamento, um monte de câmera fixa, câmera de pendurar nos lugares e tal. E nisso, o outro carinha que tava lá... Ele também era brasileiro, só que ele era muito enrolado, mano. Não entendi. Tipo, ele que trabalhava com aquilo, ele era mais enrolado do que eu, tá ligado? Aí eu comecei a olhar assim pros lugares e pensei, mano, aqui nesse lugar, do lado direito tem o pôr do sol, nesse horário. E do outro lado vai ter a lua e vai ficar o contraste. Aí eu subi numa árvore, que eu acho que nem podia, por isso que ele não fez, tá ligado? Que aqui paga multa qualquer coisa. Aqui você paga qualquer coisa. Eu peguei a GoPro, subi na árvore com aquela fita silver tape, colei a GoPro lá, enrolei, colei do outro lado, liguei, comecei a pegar aqui o sol, a lua, e a gente ficou lá embaixo com a câmera fixa assim, né, uma no chão, a outra rotativa aqui, pá, e começou a filmar, mano, ficou foda o DVD do cara, mano, tipo, o pôr do sol e tudo mais, ficou muito foda.
Que legal, aí pronto, véio.
Resumão, fiz amizade com todo mundo ali,
os músicos... Trampo.
Arrumei um trampo, já ganhei uma grana, conheci todo mundo e não perdi meus 1.000 euros, porque o gimbal que eu comprei, o cara me pagou uma grana e eu reembolsei o que eu tinha gasto. E eu ainda trabalhava pra empresa remota, então ainda tinha dinheiro. Mas aí foi passando, tipo, um tempo aqui, eu fui entendendo como é que funcionava, e depois que começa a chegar perto de acabar o período de turista, que você começa a pensar, e agora? Porque eu não tenho documento, eu não posso ficar como turista pra sempre... Tenho que arrumar os documentos. Como é que eu faço? Aí vamos procurar resolver documento. Aí, vou atrás do governo, não sei o quê. E era isso que eu tinha falado mais cedo, né? Você acha que chega no país, paga imposto e ok, tá aqui o teu documento. Ah, não é assim, não é. Porque você tem que ter um vínculo empregatício, você tem que ter um vínculo de...
Você tem que ter um sponsor.
É. Aí eu cheguei...
Tem alguém que banca.
Eu cheguei pro SEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é tipo a Polícia Federal que cuida dos imigrantes aqui. Cheguei pra ele e falei assim, amigo, vê só, eu recebo tanto por mês, que dá o equivalente a 2 salários mínimos aqui de Portugal, eu tenho condições de me manter no país e eu tenho o meu trabalho. Como é que eu faço? Aí ele, tu tem que arrumar um trabalho aqui. Aí eu, porra, mas eu já tenho um trabalho, por que eu vou arrumar um aqui? Não, porque se tu não tiver o trabalho aqui, tu não tem vínculo com o país. Aí.
É, como é que você vai dizer que você quer ficar aqui? É.
Mas aí eu falava pra ele, mano, mas eu tô trazendo dinheiro de fora pro teu país, tipo, não, eu vou pagar os impostos. Caguei, mano, tô cagando, tu tem que trabalhar aqui, tá ligado? É. Aí, porra, e agora, mano? Como é que eu vou arrumar trabalho? Porque, tipo, é aí que tá o outro ponto. Você falou que tem a curiosidade, como é que vem pra cá? Você pode vir como turista, mas as empresas não vão te contratar, porque não pode contratar turista, tá ligado? Não pode.
É, não pode. É complicado isso, você tem que entrar de outro jeito, né? Mudar seu status, né?
É tipo isso, pra contratar turista, você e a empresa tem que entrar numa sintonia e eles, tipo, às vezes não querem ter esse rolê, que é assim, ó, mano, eu sei que eu não posso te contratar, mas tem uma brecha na lei, eu vou contratar um advogado e vou te contratar. Só que pra eles fazer isso, tu tem que ser pica, tu tem que ter um currículo bom, senão eles não vão fazer isso. E eu fiz muitas entrevistas, muitas vezes, muitos lugares, e não consegui. Aí eu pensei, mano, meu currículo é uma bosta, que porra. Eu trabalho há quase 8 anos. Naquela época não era 8, era tipo 6, 7 anos de mercado. E eu não consegui nada ainda. E todas as empresas eram assim, ó... Seu currículo é da hora, você tem experiência, mas tu não tem documento. Aí eu, pô, mas eu sei que você pode me ajudar. Ele, mas porra, não quero te ajudar, né? Em outras palavras, era assim que eles falavam. Aí eu, caralho, que merda, mano. Aí, porra, um dia eu conheci um cara... Que tava num luau aqui com brasileiros e tudo mais. Aí conheci um cara... E o cara falou assim pra mim, olha, mano, eu trabalho numa empresa da Bolsa de Valores, que não é bem da Bolsa de Valores, eu sou uma corretora que presta serviço pra Bolsa de Valores, eu vendo carta de investimentos. Tava no luau lá com brasileiros. Aí eu, que da hora. Aí ele, eu acho que tu se daria bem lá, porque tu tem uma conversa boa, tu sabe, tipo, conversar com as pessoas, sabe oferecer, tu tem um perfil de vendas e tal. Aí eu, mano, seguinte, essa empresa... Vai me dar documentos? É que assim, eu sou developer, mas se ela me der documento, brother, eu vou vender até o chão. Eu não tô nem aí, eu vendo o chão, eu vendo cerâmica, qualquer merda que tiver. Aí ele, mano, a empresa dá documentos e serve pra você ir no CEF resolver a situação. Aí eu, top, é isso que eu quero pra minha vida. Eu vou ser vendedor de carta de investimento da Bolsa de Valores. É isso, mano. Nasci pra isso, porra. Tá doido, é? Vamos lá. Aí comecei, fui pro lugar, né?
Caraca.
Aí cheguei lá. Trabalhei, pô. Trabalhei um mês lá. Um mês porque aconteceu uma coisa. Eu trabalhei um mês e era chato pra caramba, mano. Porque você tem que ligar pro brasileiro que ele só vendia pro Brasil. Era uma empresa de Portugal, vendia pro Brasil. E a gente começava a trabalhar de meio-dia, que era amanhã do brasileiro. Então tu ligava pra falar com o cara e falava assim, amigo, tudo bem, eu sou fulano e tal, tô te ligando aqui porque eu tô querendo te vender. Enfim, tinha que contar uma história. E o cara tinha acabado de acordar. E ele falava assim, mano, vai tomar no cu, como é que tu arrumou meu número? Tá
ligado? Ah, eu sou um desses. Eu já nem atendo ultimamente.
Era basicamente isso. Aí, tipo, mano, todos os dias eu tinha que ligar pros caras e os caras puto comigo que não queria que eu ligasse. Aí eu cheguei pro dono da empresa, assim, não era pro dono, eu cheguei pro gerente, que era tipo, porque o dono, ele era tcheco. E ele só falava tcheco e inglês. E meu inglês não era tão bom. Aí eu, pô, não tenho como chegar no dono, mas eu tenho como chegar no gerente, que é o cara que é o mais foda aqui da hierarquia.
Faz sentido.
Eu cheguei pro gerente, eu passei um dia em casa e escrevi um projeto. Aí eu cheguei pro gerente e falei pra ele assim, ó, mano, eu tenho um projeto pra te apresentar. Você tem um tempo? Ele, tenho. Vamos ali no escritório. Fui no escritório. Eu cheguei pra ele, ó, isso aqui se chama leads qualificados. Como é que funciona o lead qualificado? Aí expliquei pra ele, ó, a gente vai criar um artigo na rede social, vai colocar o artigo lá. As pessoas que vão entrar nesse artigo são pessoas que querem investir ou têm interesse em alguma coisa de investimentos. E nisso a gente vai captar leads, vai pegar o número de telefone e toda vez que alguém ligar, aquela pessoa vai estar disposta a escutar a gente. Não tem que estar ligando pra 200 pessoas pra pegar 10. Aí o cara, ah, que da hora. Mas e os números? Aí eu, não tem, né? Pera aí. Passei um tempo, escrevi um artigo pro Medium. Conhece a plataforma Medium?
Conheço.
Escrevi um artigo pro Medium, como era diferente investir na caixa, na poupança, ou investir no mercado de investimentos. E, mano, aquele meu artigo deu muita visualização e eu peguei alguns leads. Acho que eu tinha, tipo, 1000 leads. Aí eu cheguei pro cara, ó, tá aqui, 1000 leads. Liga. Se menos de 80% não atender, nem precisa me contratar, porque eu queria fazer o quê? Eu queria parar de ligar para ficar trabalhando com os leads. Eu escrevia meu código, escrevia uns artigos e ficava top ali. Aí o cara começou a ligar e toda vez que ele ligava, ele botou uma equipe dele para ligar, umas pessoas que ele conhecia, era confiável. Eu via, os caras também eram meus amigos ali dentro, os caras chegavam para mim, mano, liguei para 3 números, vendi 2. Aí o caralho. Aí todo mundo falou, mano, isso aqui é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Aí o cara, perfeito, segunda-feira você não vai ligar mais pra ninguém, vai trabalhar só com leads. Aí eu, porra, agora sim,
agora
pô.
Agora sim.
Agora eu vou ser programador de novo, vou ter meu documento, vai resolver a minha vida. Aí, beleza, segunda-feira. Aí o que é que aconteceu? Sexta-feira, perto de largar, eu recebo uma ligação de uma empresa falando assim, Luan, é o seguinte, a gente tá com o teu currículo aqui, já tem um tempo, e apareceu uma oportunidade para você trabalhar na empresa EDP. Aí eu, EDP? Não sabia. Ah, não, daqui a pouco eu te ligo, pesquisa. Aí eu, EDP. EDP é só a maior empresa de Portugal, é a empresa Energias de Portugal, é a maior empresa que tem aqui, tirando a de petróleo. Aí daqui a pouco a mulher me liga de novo. Então, você quer trabalhar na EDP? Você trabalha, aqui é consultora, você trabalha para mim, mas o cliente é a EDP. Uhum. Aí eu, cara... Mas como é que é? O que é que eu faço? Como é que é o salário? Não sei o quê. Aí ela, olha, o salário é tanto, você vai trabalhar com tal tecnologia, vai ter direito a isso e aquilo. Aí eu, beleza. E quando é que eu faço a entrevista? Porque eu só tinha feito uma entrevista com eles, eu não fiz a entrevista técnica. Aí eles falaram assim, não, se você quiser, a vaga é sua. Só é vir aqui segunda. Aí eu, cara, e agora? Eu quero trabalhar na EDP ou quero ficar com os leads que eu vou ganhar comissão e tudo mais? E agora? Caramba, mano, e agora? E agora? Aí eu, mano, vou querer. Mas eu ainda não sabia se eu queria. Aí eu cheguei porque e falei...
Porque é mais seguro em termos de documento, né, velho?
Mais seguro. É tipo, mano, quando eu entrei pra EDP, eu consegui financiar um carro assim, ó. Tipo, amigo, vê só, eu trabalho nessa empresa. Tá aqui, toma, tá resolvido. Tipo, os caras sabem que é uma empresa de confiança, tá ligado? Aí, porra, eu cheguei pros meus amigos lá da empresa da Bolsa e falei, ó... Recebi uma proposta pra trabalhar numa empresa da minha área, assim, 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 o salário é tanto, não sei o quê. Fui bem transparente com os caras, mano, vai.
Vai embora, tchau.
Mano, vai, só vai, é tua vida, mano, teu sonho de trabalhar essa vida inteira, vai, vai, vai. Aí o caralho, vou, então vou, aí beleza, vou. Aí, ok, aí segunda-feira eu fui lá, assinei o contrato e era pra começar na outra semana. Aí eu voltei pra continuar a minha semana de leads, porque, porra, eu dei a minha palavra, vou continuar. E tentei negociar com um cara do tipo, ó, amigo... eu vou ficar aqui e vou trabalhar em outra empresa depois, mas eu posso fazer o trabalho do Leeds de casa. Só que o cara não gostou muito da ideia.
Não curtiu muito a ideia. Eu até entendo porque você não tá dedicado, né, velho?
Também entendo. Mas assim, eu fui lá porque eu queria ajudar, porque eu já tinha convencido o cara, que convenceu o chefe, que era muito difícil de convencer, e eu fiquei pensando, porra, mano, vai ficar mó mal aqui, eu vou fazer o bagulho do lead e eu vou ganhar grana, então beleza, eu faço os dois, tranquilo. Aí lá, mano, não vai rolar, não sei o que, não, tá bom então, beleza, fechou. Fui pra empresa e fiquei nessa empresa que eu tô trabalhando até hoje, tá ligado? Vai fazer 2 anos no mês que vem que eu tô trabalhando com eles. E, porra, foi o que mudou a minha vida. Quando eu entrei nessa empresa, eles pagaram assessoria jurídica, que foram lá, me levaram no CEF, a gente carimbou os negócios lá, assinou. Eu não falei nada, mano. Eu só tive que assinar, tirar foto, tá aqui o documento, tá resolvido. É perfeito. Eu, cara, que foda, mano, que foda. Aí depois, a minha vida...
Eu tô agora querendo saber onde começa a criação de conteúdo pra valer, porque você já criou conteúdo antes. Sim, foi o lance lá do clipe, foi essas paradas todas e tal, o jogo até, criado, né, servidor. Mas e aí?
A criação de conteúdo surgiu aqui em Portugal. Eu sempre quis criar conteúdo no Brasil, mas eu não tinha dinheiro, porque tem que ter instrumentos, tem que ter, tipo, não é instrumentos, tem que ter, tipo...
Equipamentos.
É, tem que ter equipamentos, né? E eu não tinha, tipo, câmera, não tinha essas coisas no Brasil. Aí eu cheguei aqui, passado esse tempo todo, depois que eu fui contratado pela empresa que eu tô hoje, eu pensei, cara, seria da hora se eu fizesse uns vídeos, pelo menos pros meus amigos me verem, porque assim, a gente mal se vê, meus pais não me vê. Eu só tenho que ligar pra eles e assim, uma chamada rápida. Se eu começasse a criar, tipo, vlog da minha vida, assim, coisas básicas da minha cadela, quando eu trouxe a minha cadela do Brasil pra cá e tal, começar a filmar essas coisas, vai ser da hora pros meus pais. Não é nem porque eu vou ganhar dinheiro com isso, é porque, tipo, meus pais vão me ver, meus amigos vão me ver e tal, vou criar conteúdo. Aí eu comecei a criar vídeos, só que eu tenho um problema meu, que todo mundo, quando sabe aquela pergunta clássica da entrevista de emprego, que é tipo, qual o teu maior defeito? Ah, sou perfeccionista.
Mas aí vai te fuder.
É. Isso era uma coisa que me fudia muito, porque eu não conseguia produzir um vídeo que não tivesse com a luz ok, que não tivesse com posicionamento ok, que a fala não ficasse boa, tá ligado? Lembra quando você fez aquele episódio lá com o Tetra? Eu esqueci o nome.
Guerreiro Tetra.
Pronto. Quando você fez aquele episódio, eu me identifiquei muito, porque eu fiquei, cara, eu sou um bosta, eu passei a minha vida inteira aqui com um monte de coisa foda, eu tinha um iPhone foda, eu tinha câmera digital, eu tinha DSLR, o caralho, e não gravei porque eu sou idiota só, porque só era ligar a porra da câmera, gravar, depois no tempo ia ficar bom aquela merda. Aí não, ficava me preocupando com um monte de coisa, de iluminação, não sei o quê. Aí não fiz, tá ligado? Tipo, passei muito tempo prorrogando a minha parada de criar conteúdo. E sempre foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre formei comunidade na minha vida, assim, do jogo. De jogo até o resto da minha vida, até hoje, eu crio comunidade. Hoje eu faço, tipo, conteúdo pra Twitch do meu trabalho, faço do podcast que a gente falou também. E, porra, isso tudo vem e vai formando comunidade. Mas aí eu não conseguia fazer vídeos antes porque eu ficava com esse bloqueio, mano. Tá uma bosta. E eu falava, e eu não... Sabe quando você tá falando...
Putz, é normal, né? É normal, principalmente no começo. Mas você tem que vencer essa barreira, né? É foda.
Sim, e é normal porque você consome pessoas e você se inspira em pessoas. Então você não consome pessoas pequenas, você consome pessoas grandes. E você vê que eles têm luz da hora. Olha o cenário do Marcel, que foda, mano. Iluminação, caralho, tá tudo organizado. Aí uma pessoa quer fazer um conteúdo, quer fazer alguma coisa parecida com o que o Marcel faz, ele olha ali e, porra, eu não tenho essa luz, mano, eu não tenho esse microfone foda aí que ele tem, e agora? Tipo, o que é que eu faço? Sacou? Aí o cara fica com um monte de bloqueio na cabeça, mas ele não viu o vídeo do Whindersson Nunes que gravava com a GoPro em cima de uma caixa d'água, porra, tá ligado?
Mano, os vídeos do Whindersson é um puta do exemplo, ele fazia tudo, mano, com que dava, na hora.
Exatamente, aí tipo, quando eu comecei a perceber isso, não foi porque meus amigos me falavam, foi porque, tipo, sei lá, criei maturidade pra entender isso. E aí eu fiz o meu primeiro vídeo, e o conteúdo desse vídeo era assim, superando um bloqueio pessoal que eu tenho. E eu tava tipo, mano, eu tô gravando esse vídeo aqui, eu não sei se isso aqui vai dar certo, eu não sei se eu vou postar, já é a 8ª vez que eu tô tentando gravar o primeiro vídeo aqui pro canal. Se não der certo, foda-se, eu vou postar essa merda assim. E falei tudo isso, assim, tipo, foi um desabafo assim no vídeo. É isso, pô, eu tô tentando gravar conteúdo e tal, e eu sou tal...
Você tirou a sua carga moral que você colocava em você mesmo, de eu preciso, a exigência de eu preciso ter uma qualidade foda no começo. E não, não precisa. Tá aqui, ó. Queria, mas não vou conseguir. Então vou fazer desse jeito.
Exato, exato. E aí, porra, eu tinha bloqueio também de ficar olhando pra câmera, como eu tô fazendo agora, de olhar pra câmera e falar. Eu, cara, como é que alguém consegue ficar olhando pra câmera e falar, não tem ninguém ali, só tem a porra da câmera, como é que a pessoa... E ficava com esse bloqueio. Aí, pô, beleza, foi passando o tempo, eu comecei a aprender sozinho, perder o bloqueio. Tipo, ok, tá aqui a câmera, eu vou falar disso, e eu sou isso, eu sou aquilo e tal, e comecei a criar o conteúdo. Só que meu trabalho começou a demandar muito de mim, e eu parei de criar o conteúdo. Até o dia que o podcast explodiu no YouTube. Tipo, quando o podcast explodiu, assim, bum! Eu, cara, só
como
tem
é que foi?
Podcast nessa merda.
Porra, como é que foi? Quando você viu? O que que você viu? O que que te marcou? Qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção?
Eu sempre assisti o Jô Soares, que não é podcast, né? É um talk show e tal, enfim.
Mano, podcast
sim,
um veículo da parada. E aí virou agora virou. Só pro brasileiro, virou um negócio de, mano, é um programa de entrevistas. Isso é um podcast. Não é.
Exato. Não, eu tô falando podcast justamente nesse sentido. Quando o podcast pro Brasil, nesse sentido de vídeo. Porque já tinha Nerdcast, já tinha. Sim. O Rico já fazia também. Já tinha um monte de podcast. Tinha um da UOL, que era o Café da Manhã, acho que ainda tem, que dá notícias, um monte de coisa. E eu já escutava podcast, só que tipo, nesse formato, que era tipo o Jô Soares, que era o que eu gostava, eu não tinha visto. Aí, porra, quando eu tava no YouTube, do nada começou a aparecer um monte de vídeo de corte de não sei o quê. Eu, que merda é isso? Aí eu cliquei, era lá o Flow, né? O Flow foi que explodiu no começo. Um monte de vídeo, caralho, que louco, mano, olha isso, não sei o quê. Os caras tão conversando, parece eu e meus amigos tomando cerveja aqui em casa conversando merda. Aí. Que foda, mano. Aí comecei a me identificar e assistir. Aí um dia, quando começou a pandemia, né, que começou a explodir aqui o mundo inteiro e a gente não podia sair, eu comecei a trabalhar de casa, comecei a não ver pessoas e a me sentir sozinho. Aí eu pensei, porra, seria massa se eu pudesse conversar, né? Igual os caras do Flow, todo dia conversa com alguém diferente, mano. Olha que da hora, eu tô conversando com o Marcel hoje, a gente tá trocando experiência, amanhã eu tô conversando com outra pessoa e a gente tá falando de outras coisas, e eu tô aprendendo, a pessoa tá aprendendo, troca de experiência massa. Parece que eu tô na rua, vai ser da hora. Aí eu pensei, porra, então vamos voltar a criar conteúdo. Top, vamos voltar a criar conteúdo. Aí eu pensei, podcast nesse formato do Flow não vai dar. Primeiro porque eu não posso trazer pessoas pra cá, porque em Portugal é diferente do que o Brasil. Eu não posso, tipo, desrespeitar a pandemia e levar um monte de gente pra lá. A não ser que eu faça teste. Eu não tenho dinheiro pra fazer teste. Eu não conheço os portugueses. Eu não vou conseguir convidar ninguém. Ponto. Não posso fazer no formato do Flow.
Se achar um outro formato.
É. Aí eu, cara, o que é que dá certo? Como eu já sou da área de trabalhar pra mim mesmo, eu entendo de comércio, de empresas e tudo, eu pensei, o que dá certo é ter nicho. Então eu preciso de um nicho que as pessoas vão assistir, que não existe isso. Aí eu lembrei dos jogos, que era o que tá em alta, tava e tá em alta sempre, os streamers, e pensei, cara, eu posso fazer um programa onde eu converso com as pessoas, só que as pessoas seriam os criadores de conteúdos, streamers. Porque eles passam horas ali streamando, a pessoa assiste o conteúdo dele, mas a pessoa não sabe algumas coisas da vida dele. Então, eu sou essa pessoa que vai conversar sobre isso, a gente vai trocar experiência, vai ser da hora, tipo, é um nicho específico. Aí comecei a pensar nessa ideia. Ah, vou montar, então, como é que vai ser o nome do programa? Aí o primeiro nome que veio é o nome que tá, que é Jogando Papo Fora. Eu, mano, acho que é um nome bom. Jogar Papo Fora é tipo...
Tem a dualidade, né?
É, tipo, é uma gíria que tem no Recife também. Bora jogar um papo, tipo, bora, saca? Tipo, uhum. Aí, mano, jogar papo fora, jogando papo fora. Eu boto um gerúndio, ok, perfeito, jogando papo fora. Aí convidei o meu amigo, o Rodrigo, que é o português, né? Aí eu convidei ele, vamos fazer um programa que funde a cultura. Porque você é português, eu sou brasileiro, eu vou falar coisa que vai ser engraçada. Você vai falar coisa que o pessoal vai achar engraçado. Quando ele começa a falar rapariga, os brasileiros já pira já. Ele já começa... a gente faz cruza esse mundo. Aí beleza, começamos a montar o Jogando Papo Fora. E aí, mais uma vez, eu quase caio naquele problema da qualidade que a gente tava falando mais cedo. Só que dessa vez eu tinha dinheiro. Então eu investi numa puta de uma estrutura aqui. Comprei, tipo, equipamento de ponta. Tipo, eu tenho, tipo, o Rodecast aqui. Tenho esse microfone que é usado em rádio. Tu tens esse microfone aí também. Tipo, um monte de gente que usa esse microfone são criadores de conteúdo profissionais e tudo mais. São pessoas que trabalham na rádio, trabalham na TV e etc. Aí, porra, investi numa grana no estúdio aqui. E foi quando eu mandei aquela mensagem lá pro Flow que vocês assistiram depois, tá ligado?
Como que foi a ideia, mano? de mandar essa mensagem? O que, que passava na sua cabeça? Qual é que foi? Antes de tomar aquele...
Deixa
essa parada toda.
Deixa só eu te roubar um minuto, porque eu deixei a chave presa na porta e a outra pessoa não consegue entrar. Desculpa aí, rapidão.
Vai lá. Gente, enquanto isso, já vão preparando as perguntas de vocês, que a gente tá chegando na hora das perguntas. E vocês podem mandar perguntas aqui no Twitch à vontade, tá? Pra quem tá assistindo depois no YouTube, que a gente vai passar isso depois como gravado no YouTube, provavelmente tanto o Luan quanto eu, a gente deve estar aí no chat. Então a gente vai poder também interagir na hora que vocês estão vendo o vídeo aqui, tá? Então leva isso em consideração, tá bom, galera? Vamos preparando as perguntas, já vai mandando pergunta aí pra já ficar aí, eu dar uma olhadinha depois.
Voltei. Pronto. Desculpa, eu deixei a chave na porta e não
relaxa,
dá pra abrir.
Relaxa.
Ah, aí então... Eu vi um episódio que o Flow tava fazendo com uma pessoa. Ah, era o episódio que eles estavam com o Podpah. O Flow tava conversando com o pessoal do Podpah, que é o Igão e o Mítico, né? Aí tava lá, tipo, o Monark, o Igor, o Igão e o Mítico. E aí eu pensei em mandar o superchat lá. Eu não convidei, quer dizer, eu convidei eles, entre aspas, assim, mas assim, eu não fiz divulgação do meu programa. Não foi isso que eu fui fazer. Eu queria dizer que tava surgindo algo foda na minha cabeça, né? Mano, tá surgindo algo em Portugal que tá sendo inspirado em vocês. Porra, da hora. A gente tá se inspirando em vocês pra criar isso. Estamos surgindo aqui em Portugal. E seria muito foda se vocês fossem os primeiros convidados. Porque a gente tem uma inspiração e admiração por vocês. E se vocês fossem o primeiro convidado e apadrinhassem a gente, ia ser do caralho. Mas era tipo, ok, mano, vai ser um não, obviamente, né? Os caras não me conhecem. A gente tá montando uma coisa. Vai ser não, mas assim...
O ideal seria empurrar com a barriga. Ele falar, nossa, legal, vamos ver se fizer sentido e tal.
Sim, ou então ele podia só dizer que não. Tipo, ó, mano, não consigo, não tenho tempo, tem muita coisa acontecendo. Enfim, era o que eu esperava, na real. Eu só queria que ele soubesse que tá acontecendo algo, vai acontecer algo, sacou? Sabe, tipo aquele save the date, é isso, ó, mano, salva isso aqui.
Mas serve de divulgação também, né? Você falar ali já serve de divulgação também.
Mas eu não divulguei, eu nem falei o nome do podcast.
Mas aí foi falha sua.
Foi porque não foi o intuito, não era. Eu nem
sabia. Eu entendi.
Sacou? Tipo, a gente não tinha logo, a gente não tinha. Eu ia fazer o podcast, já tinha visto os equipamentos que eu comprei, com base no deles. Comprei os equipamentos e tava chegando ainda os equipamentos. Não tinha nada feito. Eu só queria dizer, ó, tá surgindo uma coisa, seria da hora. Só que, tipo, nesse momento, quando você tá escrevendo essas coisas assim, tá passando na sua cabeça várias coisas. E depois que você reproduz aquela merda, que você percebe, mano, nem faz sentido. Porque eu não tenho nada concreto, eu não tenho equipamento, eu não tenho nome. E eu cheguei pros caras com, tipo, uma ideia. Quantas pessoas chegam com ideia pra eles? Tipo, sacou? É.
Foi isso. Você pagou lá o superchat, os bits, seja lá o que for. Pra ter a mensagem, ele vai ler, mas não quer dizer que, porra.
Exatamente, mas assim, eu já tava nessa expectativa de que fosse, ok, não vai rolar, mas eu quero que eles saibam que eu tô ali, tá ligado? Aí beleza. Mas
o pior, sabe o que eu acho que é pior? Se os caras falam assim, vamos sim, qual é teu canal? Aí você ia falar o quê? Então, não tenho. Mano,
eu já tinha um canal pronto, só não tinha nada feito ainda, tá
ligado? Não tem ainda, não tem. Não,
mas veja como aconteceu. Eu tinha a logo pronta, tinha o nome, tinha as redes sociais, só não tinha conteúdo. Só? E não tinha... só não tinha conteúdo, que é o mínimo que tu tem que ter. Aí,
você podia não ter todo o resto e ter o conteúdo.
Quando aconteceu o fato do Monark ter dado aquela resposta lá dele de... Não, foda-se, não sei o quê, você não é ninguém, blá, blá, blá. Quando ele deu essa resposta, eu vi que as pessoas ficaram perguntando, mano, qual é o canal do cara?
É lógico, é lógico.
Qual é o canal do cara? Qual é o canal do cara? Eu, mano, meu canal não tem nem foto. Aí, ó, rapidão, fui lá, atualizei a bio, atualizei foto, atualizei a bio da Twitch, que fica lá com os links e tudo mais. Mano, criei tudo. Foi tipo, sei lá, 2 horas eu mudei.
Você sentiu a onda, né?
E, tipo, mudei tudo. Aí, pô, falei o nome do canal e tal. Aí, beleza. Ok, assunto encerrado. Uma galera me seguiu e tal, assunto encerrado. Aí, no outro dia, houve um outro episódio que foi com o Yudi. Acho que foi com
o
Yudi.
Foi ele que foi fazer um comentário em cima do que tinha rolado, não foi?
Não. Esse do Yudi foi outra entrevista do Flow, que tava entrevistando o Yudi, que era do Bom Dia e Companhia, aquele carinha que todo mundo faz a piada do PlayStation com ele.
Tô ligado.
E nesse episódio do Yudi, o Yudi não foi, cancelou. Aí eles fizeram um flow, que eles chamam de extra flow, acho, que tava lá o Monark e o Igor só, e os dois ficam conversando sobre a vida. E aí o Monark falou assim, mano, a galera tá achando que eu fui cuzão com um cara de Portugal, não sei o quê, mas eu não fui cuzão, eu só queria dizer a ele isso e isso, só que, porra. Aí o Igor falou assim, mano, mas você foi cuzão pra caralho, tá ligado? Do jeito que você falou, é, você foi cuzão escroto, pra caralho. É. Aí ele, ah, mano, mas não foi minha intenção. Aí ele explicou o que é que ele queria dizer, que foi o que eu entendi depois que eu assisti o vídeo dele de novo, né? Ah, não, já entendi o que o cara quis dizer, ok, beleza. Aí o Igor falou isso pra ele e ele falou assim, ó, como é o nome do podcast do cara? Que ninguém sabia, né? Só o pessoal do chat. Aí eles, ó, procura aí o cara, vê aí qual é o nome do podcast dele. Eu nem tava assistindo. Aí me mandaram o link, eu entrei, aí assisti, aí falei lá, ó, o nome do podcast é tal. Ele, então, pessoal, o podcast dos caras de Portugal jogando papo fora, entra aí, vamos dar uma ajuda aos caras aí que tá começando, não sei o que e tal. Beleza, encerrou o assunto. Aí pá, meu canal começou a seguir a vida normal, né? Eu saí de um inscrito, que só tinha eu e o meu co-host, dois inscritos, pra 200. Que foi o que o Flow me deu, 200 inscritos. Que tipo, pra gente tá começando, é caralho, eu tenho 200 inscritos.
Lógico,
tá?
Pô, um começo é incentivo legal pra caramba. 200
inscritos. Aí a gente começou a gravar os episódios. E os episódios não estavam bons. E ainda bem que o Flow não foi o primeiro episódio que a gente gravou. Porque, tipo, não tava bom a estrutura.
Imagina,
da gente.
Dá muito pau, você demora pra aprender a fazer a parada ficar estável.
Tem como deixar a luz bonitinha, a gente tava com a luz toda roxa na minha cara, estourando, porque eu queria ficar igual a logo e não dava. Aí, pô, queria fazer isso, não dava, tá ligado? E aí, porra, o episódio não correu tão bem, o áudio não tava bem configurado com a mesa que a gente tinha não atendeu, teve que trocar de mesa, a gente trocou 3 meses até chegar na certa, o microfone tava dando pau com a mesa e tal. Aí, beleza, até conseguir entender tudo, a estrutura e tudo mais, levou aí uns 8 episódios piloto, tá ligado? Tipo isso. Alguns pilotos pra rolar.
Cara, e hoje? Deixa eu até te cortar, porque senão a gente não acaba também e o horário tá encurtando. Ah, cara, hoje você olha pra trás, porque assim, eu vou te falar a real, quando eu vi aquele episódio, é que o Flow, ele é refém da própria estratégia dele de crescimento. Os cortes funcionaram muito bem pra fazer o Flow crescer.
Sim.
Foi uma estratégia acertadíssima dos caras deixar a galera fazer cortes. Só que, mano, como eles promoveram muito isso, porque isso ajudava eles a crescer, hoje eles são refém dessa porra. O nego vai, sim, faz corte e fala, mas você falou no vídeo que podia fazer, ele não pode fazer nada. E aí é um monte de gente fazendo. E os caras vão fazer pros dois lados. O sensacionalismo pro lado do entrevistado, de alguma coisa que o cara falou e nem é tudo aquilo, mas coloca de um jeito na thumb, no título que parece. E o contrário também. Quando eles falam alguma coisa que é mais ou menos, cara, num corte pode ser meio que tirado do contexto ou vai pra aquela direção que tá ali na thumb, você já vem sugestionado, ó, o cara escrotou, thumb, Monark escrotou o cara, foi arrogante. Mano, você já vai pra ver, vou ver o cara ser arrogante, aí você vai ver o vídeo e você entende o que tá rolando. Quando eu vi pela primeira vez, a primeira vez que o Monark fala, não, eu não vou, não quero, não sei o quê. Aquilo é bizarro. A primeira reação dele.
É.
Na hora que ele pega e começa a explicar o porquê, eu falo, não, mas eu concordo da maneira que ele tá pensando. Tipo, mano, imagina, você chega a milhões de inscritos. Você tem milhares de pessoas te assistindo. Imagina se todo mundo resolve te mandar uma mensagem pra você participar de alguma coisa. É insano, velho. E muita gente manda. Muita gente manda. Tanto é que, cara, quando eu chamei eles, é porque eu conheci o Monark. Então, quando eu chamei o Monark, eu mandei, eu já tinha já contato. Eu falei, ô Monark, tudo bem e tal? Puto Marcel, da Asus e tal. Pô, eu queria te chamar, tô fazendo programa assim, assim, assado e tal. Ele falou, porra, vou sim, vamos marcar. E marcamos. Ele foi, dormiu na porra da live, mas veio. Aí depois eu falei, pô, preciso chamar o Igor, né? Mas vou deixar pra depois. Aí o Monark falou, pô, vem você no Flow. Aí eu fui no Flow remotamente também, já tava em pandemia. Aí eu fui no Flow, foi legal, tá, não sei o que. Eu falei, ô Igor, falta você lá na Missiona One. Aí ele veio. E foi legal pra caralho. Entendeu?
Cara,
mas você vê como é o momento das coisas? Tipo, eu já conhecia o cara. O cara lembrava de mim e tal, de coisas do passado. E aí ele veio, aí eu fui lá, aí veio o Igor. Tipo, olha a treta. Olha o vai e vem. Realmente tem que ter algum tipo de conexão. O cara tem que sentir que é o momento. Eu me lembro até depois que o Igor veio na Missiona One, ele começou a publicar, colocar no Twitter. Pô, tô a fim de ir em vários podcasts, onde. Eu acho que aí ele abriu uma porta que ele. Difícil de fechar depois, porque começou a aparecer muita gente chamando. Eu falei, e aí? Caralho, e agora? É um monte, é muito. Fudeu, tá ligado? Então, eu entendi exatamente o que ele quis dizer. Mas o primeiro momento, a primeira reação dele, passou um ar de escrotice mesmo. Mas foi muito breve. Depois você pega o raciocínio e ele fala, não, faz sentido. Como é que você se sente hoje assistindo aquele mesmo vídeo?
Cara, naquele mesmo dia, é como eu me sinto hoje também. Porque assim, eu sou uma pessoa, eu já tomei um não muito fodido e importante na minha vida, tá ligado? E isso me fez abrir os olhos e entender como é que funcionam as coisas. E eu sei qual é o meu lugar e até onde eu posso ir. E o que eu quero. Então, quando eu assisti... óbvio, no primeiro momento que eu vi ao vivo, a primeira resposta, o primeiro impacto foi tipo... caralho, precisava disso. Era só dizer que não. E ok. Não consigo. A gente tem uma agenda fodida. Não consigo. E depois que eu assisti de novo... eu entendi da mesma forma que você falou, mano, os caras recebem um monte de convite e tal, ele só se expressou mal, mas ok, entendi. E hoje, quando eu vejo o vídeo, eu tenho a mesma sensação, tá ligado? Mano, ele se expressou mal pra caralho, ele podia só, como um cara que se comunica pra muita gente, ele poderia ter sido só mais educado na hora de responder, e ele não foi. Mas a mesma coisa que eu tinha há algum tempo atrás, eu tenho hoje também, eu tenho essa visão de que, ok, é um não, só que foi maldito, tá ligado?
É, o começo... A maneira como ele botou pra fora, né? Saiu da cabeça dele sem filtro nenhum, né? O começo. Sim,
né? Ele não tem muito filtro, né?
Zero. Então, assim, problema. Todo mundo pensaria a mesma coisa. E eu acho que é o seguinte, talvez eu colocaria pra fora de outro jeito, sei lá, tentando me colocar na pele dele, é impossível, mas tentando, eu colocaria assim, poxa, cara, não vejo problema em isso, é que eu preciso entender qual que é o canal, qual é que é o que vai ser falado e tal. E, meu, fazendo match, show. Eu falaria isso.
Tava salvo.
Eu falaria isso. Aí eu ia ver e ia falar assim, puta, mas você nem começou o canal. Você não tem nem um vídeo no canal. Cara, é muita treta. Faz com outros caras primeiro, depois a gente vê.
Exato.
Passaria e, até pô, uma dica, tá ligado? Do tipo, mano...
Eu também seria essa pessoa. Quando as pessoas me procuram hoje, pra qualquer coisa, não só podcast, pra programação e tal, eu dou essa dica. Porque, mano... experimenta fazer isso antes do que convidar outra pessoa. E se puder, eu dou dica, pô. Se ele chegasse pra mim naquele dia e tivesse dito, ó, mano, e essa resposta que você deu? E depois ele ia procurar saber qual era o canal? Ou não, ele nem podia procurar saber qual é o canal. Ele só ia ficar elegante na resposta dele no YouTube, ficava bom pra ele, tá ligado? E eu não ia ficar, tipo, dolorido. Eu não fiquei, mas se fosse outra pessoa, talvez pudesse ter ficado. Enfim. Se a pessoa ficou também dolorida com isso, é porque não ia aguentar a pressão da internet, que a internet é bem forte. Tá ligado?
É bem pior.
Mas aí o que acontece? Se ele tivesse dado essa resposta que você falou, tivesse procurado o cara e falado, ó, mano, vai ser bem difícil no começo, que você vai ter que entender as coisas, tinha sido muito melhor pra a pessoa e tinha sido melhor pra imagem dele. Mas ele também não tá ligando pra imagem dele, como eu também não tô. Tipo, pra mim, ele pode dar outro não daqueles e aí é um problema. Eu só acho que ele foi meio. Mas eu entendi, tipo, eu concordo total com o que você falou.
Na cultura, você tá numa cultura europeia, você tá vendo isso mais de perto. Uhum. E eu tô inserido na cultura americana. E é muito comum os caras falarem não, não vai rolar.
Sim,
muito comum. O cara fala aqui, não, e não fica explicando. Não, não vai rolar.
Não, e pronto. É.
Entendeu? E o brasileiro tem aquele negócio que o brasileiro ele não gosta de ouvir não. Então você não, junta.
Não é só que ele não gosta de ouvir não, é que ele não consegue dizer não assim.
É, então, ele é por causa disso. São as duas coisas juntas. Ele não consegue dizer um não direto, porque o brasileiro não gosta de ouvir um não. E ele não gosta de ouvir um não, porque ninguém fala um não direto e treina o cara. Fica nesse ciclo vicioso. Mas, cara, tá certo que ele botou sem filtro pra fora. Aquele comecinho, aqueles três primeiros segundos ali.
Ah, e depois aquilo... ele dá uma explicada com as palavras e faz sentido.
Mas o que ele fala é verdade. O brasileiro tem que aprender, não é se acostumar. Aprender a escutar o não. Só que, mano... explicar isso depois daquele troço parece que é um remendo. E não é, ele tá falando uma coisa que é real, velho. Ele tá falando uma coisa que é real. O brasileiro, ele precisa aprender a absorver ou não, cara. O que
ferrou naquele episódio foi porque ele falou o começo daquela forma. É. Mas teve a risada do Mítico, que é muito presente. O Mítico dá uma risada assim, tipo, caralho, mano, como você foi cuzão. Brincando, sacou?
E ele seta o tom também, né? Quando ele fala isso.
É, aí tudo fudeu, tudo foi pra baixo. Porque o cara falou um negócio que ele tinha uma linha de pensamento, fazia sentido, ok. Só que do outro lado apareceu um cara que deu uma risada, aí o outro tentou amenizar porque se sentiu mal com o não que ele deu, que eu acho que ele não falaria assim. Aí falou, ah, mano, mas você podia ter falado de outro jeito, né? Ele, não, por que eu tenho que falar de outro jeito? O brasileiro não consegue receber, foi alguma coisa assim. Aí, tipo, toda essa linha de, tá ligado? Tudo que aconteceu que corroborou pra, tipo, vai dar merda. Foi tipo isso.
É bem complexo, porque... Você quer ver, você tá no seu trampo, né? Por exemplo, você tá no seu trampo. Uhum. Aí chega alguém pra você e fala o seguinte, ô, eu quero sentar aí com você e eu quero que a gente trabalhe junto. Aí você fala, cara, como assim trabalhar junto no quê? Quem é você? Da onde você veio? Tipo, como assim você quer que a gente trabalhe junto? Como assim? Pera aí, mano, você já falou com o meu chefe? O que, que é que você tá fazendo? Tipo, mano, é um negócio muito bizarro, né? E como o próprio Flow, como eu falei, ele é refém da estratégia dele, ele tem uma estratégia do tipo, ah, paga tanto, aí você manda mensagem e a gente lê.
É.
Né? E aí você abre uma porteira também pro cara, tá bom, ó, vou mandar uma mensagem aqui, ó, vai tomar no meio dos seus cu. E aí você tem que ler, tô pagando.
Não, eles têm um filtro para as mensagens, mas
geralmente... Mas você entendeu. Você entendeu, né? Aí eles vão pegar um cara que fala isso, vai tomar do seu cu, não sei o que lá, e eles vão usar isso como? Eles vão usar isso como uma piada. Aí eles vão falar, vai tomar do seu cu você, obrigado por pagar, aí, trouxa. Eles vão usar como piada, entendeu? Agora, você abre porta para situações como essa. Uma galera que é inexperiente, que não manja ainda o que rola, e que vê nos caras, muitos vê nos caras um exemplo de como fazer conteúdo daquele jeito, e pô, e quer se aproximar de alguma maneira, ou é fã e quer, meu, ter a chance de estar conectado com o cara de alguma maneira. Foi mais ou menos o que aconteceu com você, dá pra perceber isso, entendeu? Só que aí ele respondeu, mano, no modo filtro zero, 3 segundos de cuzão, 2 minutos de explicação racional, que não adianta, os dois, pro brasileiro, o não é foda.
É. O não é foda. Então, pra mim não teve tanta importância o não que ele deu. Mas o que aconteceu depois é que foi importante, né? Que foi aqueles os cortes que você falou. 2 meses depois desse episódio, o Gustavo Lázaro fez um vídeo que ele não tinha visto o episódio ao vivo, nem tinha visto o corte que
saiu. Reviveu?
Ele reviveu o assunto. E aí ele fez aquele título sensacionalista, tipo, o pior flow de sempre, o Monarca foi cuzão, não sei o quê. E aí entrou uma galera e eu dormi com 200 seguidores e acordei com 10 mil. Aí eu, caralho, como assim eu tenho 10 mil seguidores? O que é que aconteceu? Aí eu fui tentar entender, né? E o pessoal comentando no meu vídeo, cara, vocês são muito bons, não desiste, vim por causa do Gustavo. Gustavo, quem é Gustavo? Eu sabia quem era o Gustavo Lázaro, mas tipo, como assim veio pro Gustavo? Aí beleza, fui até o vídeo do Gustavo e vi o vídeo. Ah, ok, é que o Gustavo, ele falou, ele mostrou o que o Monark fez, mostrou a fala do Monark, cortou ali e depois mostrou o nosso canal conversando com uma pessoa e, tipo, o jogando pra fora acontecendo. Ele, ó, o canal dos caras é da hora, eles conversam e jogam, não sei o quê. Aí o pessoal foi pro nosso canal, que ele mostrou, botou no link e tudo mais. Aí todo mundo foi. Aí, beleza, acordei com 10 mil. Aí comecei a responder o pessoal, né, como um agradecimento. Ô, muito obrigado pelo apoio, obrigado por chegar aí e tudo mais, tá? Mano, eu respondi num dia 900 comentários.
Tô ligado como é.
Respondi pra caralho. Aí no outro dia eu fui dormir, acordei com 20 mil. Eu, caralho, mano, não vai parar de subir. Acordo com 20 mil. E pá, e do nada, ó, 20, 22,
24. Aí foi 24.
O Diego Rox fez um vídeo no dia seguinte. Um outro, o canal do... Epa, teve um monte de canal que eu não lembro agora que fez o vídeo também e tal. Só que o do Gustavo foi o que mais deu impacto, porque o Gustavo falou assim, mano, os caras são da hora, e se eles quiserem me chamar, eu vou. Aí eu, claro, como é que eu não vou chamar? Chamei o Gustavo, e aí a live dele, tipo, é a mais vista do canal, tem 80 mil visualizações na live.
Caralho!
Tá ligado? E foi do caralho, tem um monte de comentário. Até hoje, mano, todo dia, se eu abrir aqui o YouTube, o estúdio, pra ver os comentários dos vídeos, todo dia tem pelo menos 20 a 50 pessoas que ainda vêm dos vídeos do Gustavo dizendo, mano, parabéns pelo canal, não sei o quê, e segue, e curte, não sei o quê, e o canal, tipo, tá subindo. Só que a gente tá subindo naquela, o pessoal conhece o canal pela vibe ruim, tá ligado?
Mas aí você tem um residual que vai ficar...
A gente conversa.
Você vai ter uma galera que vai ficar, um residual que vai ficar, uma galera que vai aprender quem vocês são e aí vai se inteirar mais.
Hoje, tipo, depois do vídeo do Gustavo, que deu 80 mil, a gente teve outras lives, que foi diminuindo, né? E depois a gente começou a chegar num ritmo que, ok, esse aqui é o nível que a gente tem, que é a pessoa que fica e gosta do conteúdo, que ela volta sempre, assiste sempre. E, porra, foi da hora, tipo, esse pós, tá ligado? E também depois do episódio, depois do segundo vídeo, que o Monark fala, mano, o canal dos caras é esse, o Igor falou comigo, o Gian, até hoje eu ainda falo com o Igor no Twitter, tá ligado? Quando alguém fala meu nome, quando ele participa de algum lugar que ele fala, ah, o Luan Peixe, lá, ah, tô ligado quem é, pô. Tipo, o cara conhece, tá ligado? Lembra,
quer saber? Quer saber a real mesmo?
Pode falar.
Olhando pra tudo isso, pra gente partir pras perguntas que tá acabando o tempo.
Ok.
Cara, você é um rabudo do caralho. Porque se na hora, o Igor e o Monark falavam, vamos sim, vamos amanhã. E aí fosse no amanhã, ia ser uma merda de conteúdo.
Ia ser uma bosta, ia ser.
Você ia ganhar 1000 inscritos e ia morrer ali, velho.
Ia morrer, mano.
Ia morrer ali.
E se os caras
por causa disso tudo que aconteceu, por causa disso tudo, mano.
Você
ganhou muito mais, velho. Tá muito mais. Que doideira, né?
Foi mesmo. Ainda bem que eles não foram, mano.
Foi muito melhor essa reação do Monark do que se fosse uma reação legal no final, pra você. Foi muito mais lucrativo, né? O retorno foi maior.
Deu lá assim, ah não, o Monark deu essa resposta, mas foi tudo projetado da cabeça dele, que era pras pessoas ficarem com raiva e conhecer o canal do cara. Mano, não foi, mas foi isso que aconteceu, tá ligado?
Foi. Muito obrigado. Bom, vamos pras perguntas da galera. Galera, manda as perguntas aí, tá bom? Mas antes de entrar nas perguntas da galera, vem minha última pergunta que eu faço pra todo convidado que vem pra cá. Você já deve saber como é que é. Pra quem tá começando a fazer um podcast agora, no YouTube. Puta, pra você, uma resposta eu já tenho. Qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa que tá começando? E qual é o pecado mortal que ela nunca deve cometer?
Ah, eu vou o pecado mortal primeiro.
Eu acho que o pecado mortal não é o que você fez. Porque deu certo.
Esse aí é um pecado mortal que deu certo pra mim, tá ligado? Mas não podia não dar certo para outras pessoas. Mas então, o que... A primeira pergunta é, tipo... O que é que ele deve fazer para acontecer, né?
É, qual é a dica fundamental que você dá pro cara que tá começando?
Cara, eu acho que para você criar um trabalho como esse, um podcast no estilo que tem hoje, o fundamental, e é o clichê, é você começar. Isso em qualquer coisa da sua vida, começa. Só que, além do começar, o mais importante de tudo, no YouTube, na Twitch, em qualquer lugar, é o áudio, mano. Tenta ficar com áudio bom, tá ligado? Porque a qualidade da imagem pode estar uma bosta. Se o pessoal estiver te escutando com clareza, tiver com áudio bacana, eles ficam no vídeo. Mas se o áudio estiver chiando, ruim, e o vídeo tá bom, o pessoal não te entende, sai. Então acho que hoje, se você puder investir uma grana num microfone legal ou num fone de ouvido bacana, tá ligado? Só tem que ter um áudio bom, mano. Tem um áudio bom pra fazer o conteúdo e começa a fazer. Tipo, esse é o importante, o passo fundamental da parada. Se você não fizer isso... Pá, talvez não vai ter retenção no teu vídeo, vai demorar muito tempo até engajar.
Porque é muito chato pra quem escuta, né, cara, se o áudio não tá legal.
Imagina você assistindo um fone de ouvido, dói muito no ouvido. Na TV você até consegue contornar, mas começa a chiar tanto que, sabe, aí irrita e você não consegue assistir o vídeo. Quando a imagem tá ruim, você começa a fazer outra coisa, baixa no telefone, mas tá ouvindo o papo e tá legal. E fica como se fosse um podcast daqueles modelos, né? Spotify, mais antigos, assim. Mas pronto, se você quer fazer esse digital, o vídeo é importante. É legal se você tiver imagem boa, mas o áudio é o fundamental, mano. Você tem que ter um áudio bom. Tenha um áudio bacana, insista em fazer, porque você vai errar, até você aprender e pegar o jeito. Cara, todo episódio eu ainda fico nervoso, já fiz alguns quantos e eu fico nervoso toda vez que eu vou começar, porque eu... Mano, é isso, ao vivo é horrível. Começa a dar erro aqui, começa a dar erro ali, dá erro aqui, e para de funcionar tal coisa, você tem que corrigir ao vivo e mostrar pro pessoal que você tá bem, saca? Principalmente, tipo, eu e você que faz isso como host e diretor da porra toda. Se tem um cara na mesa, você não tá vendo aquela merda acontecer, você só tá falando, e o cara tá lá se fudendo pra arrumar as coisas. Mas você sozinho fazendo tudo, é difícil, mano, você passar pra
pessoa difícil.
Que tá legal, tipo, é difícil pra caramba, tá ligado?
Se nego prestar atenção aqui no meu olho, ele vai ver que eu tô toda hora olhando pro retorno do áudio, toda hora olhando se o vídeo tá na internet, toda hora olhando se o cara comentou ali, toda hora vendo você se tá ok aqui, olhando aqui pra mesa de som, pra ver se tá dando aqui que tá ok.
Fora assim também, olha aqui, olha ali, é o caramba, e o retorno aqui, e não sei o que, e o áudio tá ok. Aí eu coloco um outro fone de ouvido por baixo, que é no computador, pra ver se o áudio tá ok, aí tá tudo funcionando.
Eu fazia isso, velho, sabe o que eu faço agora? Botei o áudio do outro computador dentro da minha mesa de som.
Caramba! Aí você
poder...
o retorno É que o retorno que eu escuto é eu que tô falando que a mesa tá me passando, mas o teu áudio vem
do... Você tá com o Rodecaster, não tá?
Tô.
Você pode colocar o Bluetooth do outro computador lá e só você escutar.
Ah, tem uma coisa que eu copiei tua, que eu achei do caralho quando eu assisti teus vídeos, que é o backstage, tá ligado? É. Ali atrás tem uma câmera, tá vendo? E aquela câmera fica ligada num site que eu consigo capturar o áudio também, se eu quiser. E aí eu tô começando a aprimorar essa tua ideia de backstage, que eu uso ela pra backstage nas minhas lives, ela fica aqui. Só que eu também faço live pessoal. E eu gosto de cozinhar, como eu te falei. E aí eu tô melhorando agora pra usar essa câmera de backstage, que vai passar o áudio pro Bluetooth na mesa, pra ir cozinhar no meu horário de almoço. E eu mostro ao pessoal que eu tô cozinhando, ainda faço live e converso, que eles vão escutar pelo telefone, tá ligado?
Legal pra caralho, legal pra caralho.
Yeah. Mas então, voltando pra pergunta. O pecado mortal nessa área faz parte da primeira resposta que eu dei, que é o áudio, mano. Se teu áudio tiver uma bosta, esquece. Teu podcast não vai dar certo, não. É o pecado mortal nos podcasts, tu não ter um áudio bom. Porque o princípio é te ouvir, mano. É a conversa. Se a conversa não fluir, não tiver áudio, ferrou.
Vamos pegar algumas perguntas. Diga.
Se você puder não convidar as pessoas no começo, tá?
Eu diria... chama os amigos que estão por perto primeiro, pra depois ir pros estranhos.
Muito melhor, muito melhor.
Tá bom. Tá aqui, ó, o Luquinhas 6169 falou que concorda com tudo que a gente falou. O M Souza 3D falou, resumo, foi cuzão. Aí ele deu risada e falou, falar não também é uma arte, até porque você não está em posições de poder, você fecha a porta na cara. Ah, cara, eu entendi o que ele quis dizer e acho que ficou bem claro o que a gente falou aqui. Eu não acho que ele foi cuzão. Eu acho que, como não tem filtro, ele vomitou ali o... Não, não vai rolar, entendeu? E aí depois ele vai explicar o racional do por trás daquilo. Se fosse ao contrário, não ia aparecer cuzão. Se ele começasse com o racional e depois falasse, não vai rolar, não ia aparecer cuzão. O Scalf falou, quinta série. Ai, meu Deus do céu. A quinta B dentro de mim, saúda a quinta B dentro de você, né?
É isso.
O M. Souza 3D falou, eu moro no Canadá, isso inclusive é ensinado em aulas de oratória, relações sociais, liderança, etc, como criticar ou negar algo. É verdade, aqui na cultura norte-americana, tem nos Estados Unidos, tem no Canadá, as crianças são ensinadas a debater.
Muito
como
foda.
Debater, como você enfrentar uma outra ideia, uma outra posição, sem você ser de nenhuma maneira como é que fala? Sem você ser um cara arrogante, sem você ser um cara agressivo, você saber se posicionar.
Isso no Brasil a gente só aprende na faculdade, dependendo do curso, que tem uma cadeira específica que é de gestão e tal, aí você aprende. E
aprende na paulada, com o professor na banca falando que você fez errado.
Mas, como é que você fala assim com a pessoa? Você é idiota?
O Scalf falou aqui, em que ponto eu sei que estou pronto para tentar conseguir uma vaga em uma grande empresa? Como Asus ou EDP? Cara, responde você primeiro.
Cara, olha só, eu acho que quando você sente que tá pronto, é quando você já faz as entrevistas das empresas pequenas confiantes e passa, saca? Se uma empresa pequena da área de tecnologia te chama, tu faz uma entrevista e tu passa, porra, ok, qual é o próximo passo agora? Eu tô passando em tudo? Qual é o passo fundamental para você ser contratado por uma empresa grande, no meu ponto de vista, tá? É você ter um currículo bom, obviamente, eles vão contratar pessoas que são boas na área. Isso não depende muito do quanto tempo de experiência você tem, mas sim do currículo. Você pode ter 20 anos e ter um currículo meia boca ali com várias passagens que não vai ser bom. Mas se você tem um currículo bom, que se dedicou tanto tempo a uma área ou fez muita coisa aqui que é uma área que ele precisa, já é um ponto positivo. Depois é a parte da comunicação. Se você passa confiança na conversa da entrevista, se o cara te pergunta e tu responde na hora, tu não fica gaguejando, tu não fica nervoso, tu não olha pro lado, tá olhando aqui, ó. Pô, isso aí é perfeito. Aí você já tá pronto pro mercado. E se você tiver inglês, mano, aí é que tá bom mesmo, tá ligado? Porque inglês é fundamental pra empresa grande. Porque eles te mandam para outros lugares, eles abrem oportunidades e tal. Então, eu acho que, tipo, na área de tecnologia, se você quisesse hoje trabalhar, por exemplo, na EDP, eles iam procurar uma pessoa que é confiante, que sabe lidar sob pressão, sabe lidar com a situação de pressão, porque, tipo, é um mercado grande, eles são gigantes, então vai ter que se responsabilizar por isso. Você tem que ser uma pessoa que é confiante, que não gagueje na hora de conversar, tem que passar confiança, né? E tem que ter um currículo que, ok, é isso que a gente procura, esse cara, ele entende do assunto. Ele não vai contratar júnior, uma empresa grande não contrata júnior, tem que ser um cara que tem
conhecimento. Até contrata júnior, mas aí eu costumo dizer o seguinte, é assim, se você tá numa empresa pequena, num cargo intermediário, não é impossível. Só é mais difícil você ir para um cargo intermediário de uma empresa grande. É mais fácil você descer um ou dois degraus para entrar numa empresa grande e crescer lá dentro para chegar ao cargo intermediário. Faz muito mais sentido, entendeu? Agora, a sua capacidade de fazer, de ser, de acontecer, independe de qualquer empresa. Correr atrás é o primeiro passo. E você tem que ir atrás. Porque você indo em várias empresas grandes e sendo negado e os caras não te contratando, isso te treina para entender também. Então também é válido, de certa forma, né? É o que eu digo, tem o traditional learning, o e-learning e o melhor de todos, o anal learning. Tomou no cu, aprendeu na hora.
Anal learning. Anal learning, muito bom. O cara aprendeu
na hora. Instantâneo, ó, pá, mais rápido que miojo. Na hora, mano, nunca mais esquece. Bom, Luan, papo com você foi do caralho, meu irmão. Queria te agradecer pelo seu tempo, disponibilidade. Dizer que quando for pro Itobas aqui, eu vou avisar pra todo mundo. Claro. E, cara, deixa teu recado aí e fala onde a galera pode te encontrar.
Ah, então, cara, muito obrigado você pelo convite. É, eu te convidei pra ir lá no Jogando Papo Fora. Você me convidou pra vir aqui, a gente fez esse crossover, foi do caralho. Seu papo lá também foi muito da hora. Inclusive, já fazendo aqui aquele recado, né? Se você não assistiu ainda o papo do Marcel no Jogando Papo Fora, vai lá, que vocês já conhecem o meu programa. O papo lá foi diferente desse. A gente falou mais sobre o Marcel. Jogou. O Marcel tava jogando Fortnite, mano. Você não tá ligado. E tem um motivo pra ele estar jogando Fortnite que tá explicado lá.
Fala.
Então, passa lá no nosso canal. É o Jogando Papo Fora. Tá no YouTube, na Twitch, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Tá em todo lado. E se vocês quiserem conteúdo sobre tecnologia, eu tô fazendo live todos os dias, segunda a sexta-feira, no caso, né? Durante o meu horário de trabalho, tô programando, às vezes aparece alguém, eu tiro uma dúvida, a gente conversa. Todos os dias na Twitch, das 9 da manhã, do horário de Portugal, que isso dá o quê? 5 horas da manhã no Brasil. Então vai ser bem complicado, mas eu faço das 9 até as 18. Então vocês conseguem me acompanhar, pelo menos das 10 da manhã às 14, por aí, eu tô lá. Segunda a sexta, na Twitch, o Luan Peixe tá lá. Luan Peixe, 200, Luan Peixe. Ou então, o Jogando Papo Fora, que é terça e quinta, às 18 horas no horário do Brasil, 22 horas no horário de Portugal. E é isso.
Gente, Luan, brigadão, cara. Até a próxima. Valeu, bro.
Até a próxima, mano. Tchau, tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.